de Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Wederson Lopes, com respaldo de todos os demais vereadores, para debatermos o Código de Meio Ambiente do município de Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência. Convidamos para que tome seu lugar de destaque à mesa o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro. Convidamos também o propositor desta audiência pública, vereador Wederson Lopes. Convidamos a vereadora Eline Rosa. Convidamos o vereador Lélio Alvarenga. Convidamos o vereador Deusmar Japão. Convidamos o secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles. Neste momento, convidamos para que tome lugar de destaque Tiago Vitorino, gerente de fiscalização de meio ambiente. Convidamos o vereador Landinho para que ocupe lugar de destaque, E o vereador Américo. Convidamos também Marçal Henrique Soares, presidente do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás. Convidamos o primeiro-tenente Gabriele, representando o coronel aviador Mione Rodrigues, da ala 2. Convidamos o tenente Carla. Qual foi? Convidamos o tenente Ligurgo Borges, representando o tenente coronel Ricardo Silveira Duarte. Convidamos Fausto Ferreira da Silva, representando subprefeito de Sousânia. Convidamos o diretor de habitação, Fausto, para que ocupe lugar de destaque. Antes de iniciarmos o debate propriamente dito, vamos ouvir as autoridades que dirigem esta audiência. Convidamos para que faça uso da palavra e abra oficialmente esta audiência pública o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro.
Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu queria convidar ainda para sentar aqui no plenário o ex-vereador presidente desta casa, Zé Cacheta. Faz favor, Zé, sente aqui conosco. O ex-vice-prefeito também, eu vi ele por ali, o senhor Ayr Ganzaroli, por gentileza, sente aqui no lugar de destaque junto conosco. É um prazer ter vocês aqui, todos vocês, para que a gente possa discutir esse novo Código Ambiental do município de Anápolis, essa audiência pública proposta pelo vereador Wederson Lopes, ex-secretário de Meio Ambiente, tem... uma bagagem, já passou pela secretaria e viu alguns travamentos devido ao Código Ambiental Municipal ser desde 1999, e nós tivemos uma grata surpresa com a ida do vereador Jackson Charles à pasta de Meio Ambiente e Habitação. Nós vimos radicalmente uma mudança para o lado positivo, as coisas começaram a andar, mas infelizmente a gente ainda acaba esbarrando nos entraves do Código Antigo. A cidade de Anápolis cresceu demasiadamente e o Código ficou ultrapassado. Então, nada mais justo que essa discussão com todos vocês aqui interessados a participar desse debate para que a gente consiga aí refazer esse código ambiental para sanar os gargalos que nós temos aqui na gestão pública. Quero informar a vocês que a Sônia, secretária executiva do Condema, ela está aí pegando os nomes. Diretor Antônio Zaek, faz favor, sente aqui conosco. A Sônia está aí pegando os nomes das pessoas que irão fazer o uso da palavra por até 3 minutos para questionarem nós que estamos sentados aqui na mesa diretiva a respeito do código. Então, quem quiser fazer o uso da palavra, procure aí a Sônia, secretária executiva do Condema. Quero cumprimentar o vereador Ederson Lopes, que é o propositor dessa sessão solene. Cumprimentar a vereadora Eline Rosa, vereador Japão, vereador Landim, vereador Lélio Varenga e o secretário, vereador licenciado, hoje secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, e a todos vocês já nominados. Quero passar... Pois não? Convido também o Júlio da Vigilância, diretor da Vigilância Sanitária, faça favor, sente aqui também à frente, conosco. Se quiser fazer uso da palavra também, a Sônia vai fazer a sua inscrição. E eu quero passar a palavra agora ao autor dessa propositura, dessa audiência pública, o vereador Ederson Lopes, para ele dar início à explanação dos motivos que trouxeram nós a trazer esse debate aqui nesta Casa de Leis. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Leandro Ribeiro. Também na pessoa do atual vereador licenciado, atual secretário de Meio Ambiente e presidente do Condema, que é também o conselho pelo qual o nosso Código Ambiental está sendo discutido neste momento. Ele ainda não foi enviado à Câmara Municipal. Cumprimentar então o vereador licenciado, secretário de Meio Ambiente, presidente do Condema, vereador Jackson Charles, e cumprimento a todos presentes a pessoa do Marçal. E quero fazer uma justiça aqui, Marçal, que você foi o grande provocador para que esse momento acontecesse. Então, enquanto estivemos ali à frente da Secretaria do Meio Ambiente, no ano passado, ano de 2018, após finalizar o trabalho do Código da Vigilância Sanitária, o senhor começou os esforços, dedicar os esforços à atualização do nosso Código Ambiental. E, justiça seja dita, o nosso código está bem defasado. É um código de 1999, teve algumas atualizações em alguns anos subsequentes, mas nós já estamos aí para comemorar 20 anos de um código ambiental de uma cidade que cresceu extraordinariamente nesses últimos anos. E com esse código defasado, travou o nosso desenvolvimento sustentável. O grande objetivo desse código ambiental é realmente o desenvolvimento sustentável, tanto desenvolvimento social quanto econômico do nosso município, porém focando também na preservação dos nossos recursos naturais. Então esse é o grande desafio. Para isso é importante essa audiência pública. A minuta proposta, ela está à disposição de cada um da população anapolina, dos nobres vereadores, das autoridades aqui presentes. Então ela está à disposição, eu não sei se está à disposição no site da Prefeitura, mas no site da Câmara Municipal, é certeza, nós pedimos para que estivesse em posição, inclusive, de destaque, bem na capa, na abertura do site da Câmara Municipal, está disponível ali o link para acessar a minuta do novo Código do Meio Ambiente. Eu quero chamar assim o novo Código do Meio Ambiente. Estamos abertos aqui às propostas, às alterações, porém o foco é esse. É um desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, porém mantendo os recursos naturais existentes no nosso município. Fico feliz pela representatividade aqui hoje, nessa noite. O CREA se faz representado pela nossa presidente da Inspetoria Municipal, a Ivonete. Inclusive, quero tomar a liberdade, presidente, de convidar a Ivonete, que está representando o CREA, para que pudesse também sentar aqui, Ivonete, em posição de destaque aqui no nosso plenário. Faz favor. É muito importante a sua presença, até porque o CREA é onde estão ali os engenheiros agrônomos, engenheiros ambientais, além dos civis, estão ali dentro deste conselho do CREA. Então, a participação do CREA é muito importante para a atualização desse código. Estive dando, fiz parte ali, juntamente, quero fazer uma justiça também ao Tiago Vitorino, o nosso gerente ali de fiscalização ambiental do município, que também se empenhou muito na atualização desse código, participamos ali durante o ano 2018, né, em várias situações aqui, juntamente com as representantes ali de indústrias farmacêuticas, que o nome não me recordo agora, mas eu as vi aí, Simone, Mônica, a Mônica que se faz presente também, e para começar foi um período bem, bem complicado, para estartar tudo isso. Então eu vejo que nós já chegamos agora numa minuta bem moderna, uma minuta que avançou bastante, porém a audiência se faz necessário para que possamos ainda lapidá-la, para que ela se torne ali um diamante realmente que venha trazer resultados para o nosso município, para a nossa cidade, fazendo com que o desenvolvimento econômico dos empresários, dos empreendedores, juntamente com os ambientalistas, os produtores rurais, tudo isso possa caminhar em harmonia e que a nossa cidade possa continuar crescendo com desenvolvimento sustentável. Então, eu não quero me estender muito, presidente, porque nós temos muitas pessoas, uma audiência bastante prestigiada, mostrando realmente o interesse da população com relação a esse assunto, e ainda mais do que o interesse, a urgência da atualização desse código. Então, eu quero aqui encerrar as minhas palavras, provavelmente voltaremos a falar no decorrer das discussões, e agradecendo mais a presença de todos aos convites feitos, tanto pela Câmara Municipal, quanto pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Anápolis.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Então, dá as boas-vindas a Ivonete Barbaresco. Seja bem-vinda. Doutor Augusto, também diretor jurídico da Federação da Agricultura do Estado de Goiás, faz favor, se quiser sentar-se aqui. O Anderson Aguiar, também delegado da FAEG, por gentileza, pode se assentar aqui. Quero dar boa noite também, boas-vindas à vereadora Thaís Souza, que chega agora ao plenário. E passo a palavra ao vereador Lélio Alvarengo para ele fazer o boa noite dele.
Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais pares dessa casa. Vereador Alfredo Landim, também vereadora Elina Rosa, vereador Deusimar Japão, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís Souza, também o vereador João da Luz acaba de chegar, e também o nosso secretário de Meio Ambiente, Jackson Chaves. Quero cumprimentar também a todos os convidados aqui, na pessoa do Zé Cacheta, nosso amigo também, o qual eu devo uma referência também, né? A gente às vezes passa no dia a dia correndo, Marçal, né? E a gente às vezes não consegue falar. Comentar cada um de vocês que vieram aqui, repórteres, a população, pessoas preocupadas com o meio ambiente. Eu vejo que a audiência pública é nesse sentido, né? Deixei para cumprimentar o vereador Ederson Lopes por último, que é o propositor e líder dessa casa, e parabenizá-lo, vereador Ederson Lopes, por essa iniciativa. É muito importante esse código para a cidade de Anápolis. Assim que nós, o ano passado, nós aprovamos o código sanitário também, um código super importante para a cidade. E agora esse código também do meio ambiente, com certeza, vai trazer um resgate, vai trazer um destravamento muito grande para a cidade de Anápolis. Dia para trás, né, Marçal, a gente estava lá na CIA, e até houve uma fala assim, e eu quero agradecer ao senhor pelo seu posicionamento, e houve um colega nosso lá, que talvez de forma errada, dizendo, cadê a Câmara dos Vereadores para poder fazer? O que estão fazendo? Nós estamos trabalhando, e o senhor levantou naquele momento para falar a respeito do Código Sanitário, foi aprovado o ano passado, um código extremamente importante para a cidade de Anápolis, e hoje estamos discutindo em audiência pública esse segundo código também de super importância para a cidade de Anápolis. Então, quero cumprimentar o senhor aquele dia, eu não tive oportunidade, tinha pedido, mas não tive a oportunidade de poder defender aquilo que a gente tem feito aqui dia a dia nessa Casa de Leis. Então, quero cumprimentar mais uma vez, presidente, cumprimentar ao propositor, vereador Ederson Lopes, do PSC e meu líder também aqui nessa casa. Muito obrigado, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, acompanhando essa audiência pública. O senhor Baltazar, representando a CIA, faz favor, senhor Baltazar, sente aqui conosco aqui à frente, representando a CIA aqui. E quero passar a palavra ao vereador licenciado, agora secretário de Meio Ambiente e Habitação, Jackson Charles, e fazer aqui, Jackson, justiça, te parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente da secretaria, apesar de pouco tempo à frente da pasta. Nós já vimos aí mudanças essenciais na sua nova gestão à frente desta pasta, e é isso que o município precisa, de destravar o que vem prejudicando aí a nossa população, a nossa sociedade. Passo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, Boa noite a todos, boa noite a todas. Quero iniciar meus cumprimentos aos meus colegas vereadores, para não alongar muito, mas quero cumprimentar aqui, em nome de todos os vereadores, sinto-se cumprimentado a minha queridíssima colega vereadora, Thaís Souza, sempre muito elegante aqui, contribuindo aqui para o embelezamento dessa noite maravilhosa. Quero cumprimentar aqui o líder do prefeito nessa Casa de Leis, ex-secretário de Meio Ambiente, que também teve uma contribuição fundamental para que hoje nós estivéssemos aqui trazendo essa proposta importante. Cumprimentar aqui e agradecer pelas palavras o nosso competentíssimo presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro, que também, Leandro, quero aqui reconhecer já os avanços que você tem colocado aqui para o Legislativo Anapolino. Cumprimentar todos os presentes aqui, senhores e senhoras no auditório, da pessoa do meu amigo Zé Cacheta, um ex-vereador, presidente dessa casa, presidente classista sindical, e que realmente tem uma folha de serviço prestado à cidade de Anápolis, e hoje você, mais uma vez, a sua presença, com certeza, será importante para esse evento. Hoje, eu não tenho dúvidas que nós estamos dando um salto muito grande para o fortalecimento, para a manutenção do desenvolvimento sustentável para a cidade de Anápolis. Código de Meio Ambiente, que começou a vigorar em 1999, já com 20 anos, ele já fazia por merecer uma reestruturação, uma alteração, dada aos avanços da tecnologia, aos avanços que o próprio meio ambiente tem preservado aí para todos nós, e também as tecnologias envolvendo os investimentos e o desenvolvimento econômico de cada município. Portanto, nós estamos aqui, trazendo aqui hoje uma proposta na condição, e eu quero ressaltar que essa reunião tem um cunho conjunto do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do Executivo e do Legislativo, cumprindo aqui uma exigência da lei, onde oferece a oportunidade para que a população como todo, entidades classistas, possam contribuir para um código, uma lei tão importante como esta, que é a lei do Código do Meio Ambiente. A lei hoje, presidente, traz assuntos essenciais, importantíssimos, que não eram contidos no código anterior, a exemplo da tipificação de crimes no município. Hoje, nós estamos enxutos, estamos amarrados, sem poder, inclusive, fazer as penalidades cabíveis para os infratores e os criminosos que cometem crimes ambientais no nosso município. Traz um capítulo extenso que fala sobre a reurbanização e o plantio de nossa cidade, o replantio, que é um capítulo importantíssimo. Com certeza aqui tem membros do Piancó, eu já pude visualizar, e quero aqui tranquilizá-los, inclusive os membros do Piancó, qual é a participação disso para o Piancó. Essa proposta traz a criação do sistema da unidade de conservação, que dá ferramenta para melhor gestão nas unidades de conservação, inclusive o Piancó. Também traz um ponto essencial, que é um capítulo criado para o saneamento básico e afluentes deixados mais rigorosos, né, o controle desse tipo de situação. Eu estava agora, quero aqui inclusive fazer duas colocações que nos deixam tranquilos, vereador Ederson, vereador presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Nós estávamos dando uma entrevista e nós recebemos duas ligações de duas personalidades importantes da cidade, no meu entendimento, que eles ligaram tecendo elogios a essa nossa proposta que nós estamos hoje aqui apresentando, que foi o companheiro Edson Tavares e também um ativista renomado da cidade, preocupado com o meio ambiente, que é o Robson Guimarães. Está aí presente, Robson? Robson, por gentileza, A sua presença aqui é fundamental, dada a sua dedicação para o meio ambiente. Então, quando você recebe elogios de pessoas envolvidas e preocupadas com a parte legal, com a manutenção daquilo que existe, a gente tem aqui que enaltecer e agradecer esse comportamento, vereador Edson, e mostra que nós estamos no caminho certo, e eu confio em Deus, hoje, nessa oportunidade que nós estamos dando aqui para a população, de modo a estarmos aqui hoje, colhendo sugestões, vereador, presidente, para que essas sugestões que aqui forem apresentadas no dia de hoje, serão reencaminhadas para o Conselho, para o Condema, e também para o Executivo, para que o Executivo encaminhe emergencialmente essa lei para a aprovação aqui no Poder Legislativo. Portanto, para mim é motivo de muita alegria estar aqui podendo, juntamente com o Éder, juntamente com o senhor, dar pontapé inicial para essa etapa importante para a cidade de Anápolis, onde nós estamos aqui garantindo, com esse novo código, a sustentabilidade do meio ambiente e também o crescimento e o desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. Muito obrigado. Outro ponto importante, só de ver aqui o meu amigo Marcelo, me faço questão de relembrar, que traz também a exigência, inclusive nós já estamos tomando providências para a contratação e reaparelhamento da equipe de meio ambiente, inclusive colocando uma figura exigida, inclusive, pela lei, que o Ministério Público nos solicitou, que é a figura do engenheiro químico, para responder pelas licenças ambientais e de alta escala, a exemplo das indústrias farmacêuticas, que hoje só pega essa licença em Goiânia, que depende de pedir pinico, de aguentar o tempo suficiente, e nós aqui em Anápolis já determinamos para a nossa equipe, quero aqui cumprimentar a equipe também, que nós temos condições hoje, Marçal, de dar já uma licença ambiental num prazo máximo de 2 dias. 2 dias, desde que a documentação estiver toda ok. E hoje nós já estamos com 0 de processos nas nossas prateleiras. Estamos fazendo, inclusive, mutirões nos sábados para atender essa demanda, presidente Leandro Ribeiro. Portanto, vamos agora aos trabalhos, porque realmente é muito importante essa audiência pública, e quero agradecer a presença maciça da população, demonstrando aí o seu envolvimento e a sua preocupação com o meio ambiente de Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero registrar também a presença aqui do vereador João da Luz, cumprimentar e dar boa noite ao Robson Guimarães, que já está ali sentado, e convidar para sentar aqui ainda a Sara Romero, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, faça favor, já está aí, e o Vilmar Jardim, presidente do CDL, faça favor, seu Vilmar, sente aqui conosco. E antes de iniciar, abrir para as perguntas, os questionamentos de vocês, nós vamos passar um vídeo que a equipe do meio ambiente da é o resumo das alterações que a equipe do vereador, do secretário Jackson Charles, trouxe para vocês. Queria pedir o pastor para apagar um pouco das luzes, para ficar mais nítido para o pessoal lá atrás.
Boa noite a todos. Queria agradecer aí as palavras do Leandro Ribeiro, cumprimentar a mesa no nome do Leandro. Queria, em nome da população, cumprimentar a Ivonete Barbares, que é a professora Adriana da Faculdade Metropolitana de Anápolis, que trouxe aí os alunos. A presença de vocês é muito importante aqui hoje para que essa audiência tenha o melhor resultado possível. Que o importante aqui hoje, vereadores e a todos os presentes, é ouvir a população. É claro, nós fizemos um trabalho árduo com técnicos, com pessoas qualificadas, para que pudéssemos fazer um texto base. Esse texto base vai ser trabalhado através das propostas que são enviadas aí por vocês, sociedade, que se inscreveram e estão aí para poder estar contribuindo de forma positiva na elaboração desse código. Queria falar que após essa apresentação, minha apresentação breve, explicando como foi feito esse trabalho, a gente vai abrir para que possam, aqueles que foram inscritos, fazerem os seus questionamentos. Então vamos lá, pessoal. Foi muito bem dito aqui que o nosso Código de Meio Ambiente é um código bastante defasado, porque ele está aqui em vigência desde 1999. E desde a sua entrada em vigor, foram feitas apenas 3 alterações pontuais em pontos que estavam sendo problemas, como, por exemplo, o julgamento de multas. o julgamento de multas na esfera do município era feito pela Procuradoria, hoje ele está sendo feito pela Diretoria de Gestão Ambiental. Então, dentro desses 20 anos, o nosso código ele não acompanhou o desenvolvimento econômico da cidade. A cidade, em 1999, ela tinha aí por volta de 200, 250 mil habitantes. Hoje já estamos beirando aí os 400 mil habitantes. Então, um código para uma cidade de tamanha importância, ele não só é preciso ser revisto, mas como também daqui 5 a 10 anos, ele ter revisões. Essa revisão é muito importante e faz parte do processo e aí de atualização do código. O início, né, da gestão do Roberto Naves, nosso prefeito, despertou a necessidade de revisão de atualização dos códigos municipais. Foi muito bem dito pela mesa que houve a pontuação aí do código de posturas, né, que foi o vereador Lélio Alvarenga que pontuou muito bem ali. E agora, com a entrada do Ederson lá atrás na secretaria, agora com o Jackson Charles, que pegou mesmo para fazer a coisa andar e hoje está marcando essa audiência pública para que a gente possa estar levando a população no nosso trabalho, o meio ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, ela trabalhou bastante para estar apresentando isso para vocês agora. É importante destacar que não foi só um trabalho técnico. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco chiando aqui. Alô? Sim. Eu vou ficar um pouco mais atrás para não dar muito eco. Então, foi importante não só o trabalho dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, como também a participação da sociedade civil organizada. Muito desse trabalho que foi colocado aí dentro dessa minuta, que está disponível no site da Câmara, na página inicial do site da Câmara. Qualquer um que tiver um celular ou quiser acessar até mesmo, para já estar analisando, para que possa fazer uma eventual pergunta ou um questionamento, está disponível na sala, no site da Câmara, né, anapolis.gov.leg.br, e o código está lá. E esse código teve uma participação bastante efetiva da ACIA, do Sindicato Rural, do CREA, da OAB, da FIEG, o Sindicato dos Contabilistas, Conselho Regional de Contabilidade, e importante também foi a participação e todo o suporte que o Ministério Público nos deu para estar desenvolvendo esse código. E assim foram pontuadas e foram feitas as colocações pertinentes. Foram realizadas, além dessas reuniões com a sociedade civil, várias reuniões pontuais com o técnico. Está ali a Mônica Veloso, que teve participação aí, junto com a Cibele, várias entidades, vários profissionais da área de meio ambiente foram e participaram dessas reuniões. Foram um número total de 6 reuniões e depois mais reuniões com as entidades civis. Uma nova minuta revista foi novamente enviada, né, às entidades, e essas entidades fizeram as considerações. Queria pontuar aqui também a participação da OAB, junto com o Sindicato Rural, a FIEG, que fizeram algumas ponderações que já nos foram enviadas e que eu tenho certeza que vão ser reforçadas aqui pelas pessoas que estão representando essas entidades. A proposta de alteração do Código de Meio Ambiente é inovadora, alia principalmente o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, criando um ambiente de sustentabilidade no município. Ainda, ao empreendedor barra cidadão, o novo código traz um princípio da previsibilidade, dando prazo tanto para o poder público quanto para a coletividade. Uma licença hoje, como bem o nosso secretário pontuou, hoje ela tem um trâmite tão rápido, se estão com os documentos corretos, que as nossas licenças mais simples, né, conseguem sair em até 2 dias. E é isso que o empreendedor, que o cidadão precisa. Ele precisa ter uma previsibilidade daquilo que vai ocorrer dentro do órgão. Principalmente no sentido de que a gente sabe que órgão público analisa uma vez, aí depois ele analisa outra, e depois ele analisa uma terceira vez. E depois ele analisa de novo. Hoje não, o nosso código vai ter a previsão de uma análise. Ou você analisa até o final. Se ocorrer um fato novo, aí pode sim ter uma nova análise. Mas ela tem que ser embasada pela construção do fato novo. Continuando aqui, eu vou estar passando o sumário do nosso código. E ali vai estar pontuado, por exemplo, as disposições gerais, que trazem questões mais de forma abrangente. Ela está lá na página 1 a 3, do artigo 1 a 9. conceitos, conceitos gerais de tudo aquilo que é trazido no código. Está na página 3 a 9, no artigo 10. Sistema Municipal de Meio Ambiente. O que é o Sistema Municipal de Meio Ambiente? A Secretaria de Meio Ambiente, junto com outras secretarias e outros órgãos, fazem parte desse Sistema Municipal de Meio Ambiente, e esse Sistema Municipal de Meio Ambiente, junto com o CONDEMA, faz a gestão do município. O CONDEMA ali é na parte ambiental. O CONDEMA está contemplado na página 14 a 17, no artigo 19 a 26. Lembrando mais uma vez, esses artigos e essas páginas são referenciadas à minuta que está no site da Câmara. Saindo dessa audiência, as propostas enviadas serão colocadas, com a participação do CONDEMA, serão acrescentadas ao texto, e esse texto será novamente republicado, dando ampla publicidade e transparência às nossas ações. Queria até, se alguém estiver anotando ou fazendo algum registro da audiência, o processo 00040081567/2018 é o processo do Código de Meio Ambiente. Qualquer um que entrar no site da Prefeitura e digitar 00008156/2018 vai ter acesso a toda a tramitação desse código. É a transparência que a gestão quer passar para os cidadãos. Continuando ainda, dentro do sumário do código, a gente...
A gente tem um carro, antes nem isso. Então, agora, com toda a instrumentalização da fiscalização ambiental, com o carro que vai chegar, com a produtividade que está sendo estudada e é importante para os fiscais, o concurso público que vai ser realizado, não só colocar leis, e principalmente usar a fiscalização, o poder de controle, porque hoje no Brasil lei tem demais, mas quem fiscaliza isso? Qual a efetividade dessa fiscalização, por favor?
Continuando daqui, eu prefiro falar em pé, advertências, né, das multas, das demais sanções administrativas, prazos prescricionais, infrações cometidas contra o meio ambiente, pode passar. Tudo isso, junto com as infrações contra a flora, infrações relativas à poluição, outras infrações, quanto o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, infrações contra a administração, determinada semana para trás, a gente foi numa empresa, num local, e a fiscalização falou, oh, vocês não podem tirar foto aqui não. Como assim? Obstacularizar ou botar impedimento à fiscalização ambiental é um crime que hoje está previsto no nosso Código de Meio Ambiente. Às vezes as pessoas não enxergam dessa forma. Pode colocar. A previsibilidade, a transparência que esse código tem a trazer, ele se define ali também nos procedimentos de julgamento e de avaliação dessas multas. A primeira coisa que a Secretaria de Meio Ambiente ou a fiscalização ambiental faz é já chegar multando? Não. Tem um procedimento, ela notifica. Se ela autuar, vai ter um procedimento para que essa autuação tenha validade. Essa autuação ela vai ser, em primeira instância, julgada pelo nosso diretor de educação, de gestão ambiental. Após isso, existe uma segunda instância que é o CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Uma inovação importante desse código é acrescentar o CREA e a OAB para que façam parte desse CONDEMA, desse conselho, que cada dia mais está sendo bem representado. E a entrada da OAB e do CREA é muito importante para que a gente possa estar contribuindo com a sociedade. Eu também sou conselheiro do meio ambiente, o conselho evoluiu muito, mas sempre a gente precisa estar evoluindo na nossa vida. Pode passar. O procedimento é a destinação dos bens e animais apreendidos. Hoje no município, existem esses animais que ficam vagando aí pela rua. Qual que é o procedimento? Como que será feito? Hoje a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente, tem um caminhão, a fiscalização está orientada. Esses dias a gente queria pegar algumas vacas, mas acabou que as vacas não apareceram lá. Qual que é o procedimento? É prender e depois fazer um churrasco e doar para a população? Enfim, está sendo descrito lá. Não é esse, tá? Mas tem um procedimento que é descrito lá. Uma importante inovação, procedimento de conversão em multa simples em serviço de preservação, recuperação e melhoria. Às vezes uma pessoa tomou uma multa e quer participar de um programa. Existe um programa em Anápolis que se chama o ProÁgua. Essa multa, ela em vez da pessoa pagar em dinheiro, ela pode pagar em quê? Em serviço de preservação e melhoria. O que, que é isso? Ó, eu estou com uma erosão, eu estou precisando de 1000 mudas. A pessoa vai lá e doa. O dinheiro, às vezes, ele se desvirtua. As mudas, o trabalho em si, ele não se desvirtua. Ele fica lá e a população pode acompanhar isso. Às vezes, um dinheiro cai no fundo e o fundo ele parece que é sem fundo, às vezes. Mas os serviços de preservação e melhoria, eles estão previstos nesse código. Tem as questões do título 9 lá, que fala do regime jurídico das áreas de preservação permanente, APP, dentro do município, né? Dentro da malha urbana. Pode passar. Além disso, licenciamento e autorização ambiental vigente e as disposições finais e vigência das revogações. A partir do momento que entrar em vigor a lei, os procedimentos que estão em trâmite dentro da prefeitura serão avaliados conforme uma lei anterior e dali para frente uma lei nova. E aí pode passar até chegar, porque esses são os anexos. Aí de forma resumida, para que eu não tome o tempo de vocês e a gente possa fluir com essa audiência pública. Principais pontos que a gente elencou aqui da proposta. Definição de atribuições ao Sistema Municipal de Meio Ambiente, que é gerido pela Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Educação faz parte, CONDEMA, Secretaria de Saúde, tudo isso faz parte. Aumento das instituições que fazem parte do CONDEMA, aumentando a participação da sociedade civil organizada e ainda atribuindo competências ao Conselho. Por exemplo, o Conselho hoje tem a atribuição de avaliar o PRADE e autorizar esse PRADE. Eu até vi o Elias ali, que foi o primeiro caso que despertou essa atribuição no CONDEMA. Foi importante. Inclusão da elaboração de um plano de arborização urbana. Isso é muito importante para o município, já deveria ter sido feito, mas a gente está dando ali um prazo para que isso seja feito. O Poder Público Municipal fomentará a proteção do meio ambiente e a utilização sustentável dos recursos ambientais, privilegiando na esfera pública ou privada, entidades, faculdades, pessoas que tenham programas já elaborados nessa área ambiental. Incluímos novas ferramentas de educação ambiental, porque o principal fator de mudança é a educação ambiental. Criação do Sistema Municipal de Unidade de Conservação. Se tudo der certo, a APA do Piancó será criada e ela fará parte, estará dentro ali do Sistema Municipal de Unidade de Conservação, com os benefícios que a lei traz para essas unidades de conservação. Alteração dos procedimentos de licenciamento ambiental, dando mais celeridade e previsibilidade ao empreendedor. Quantos dias tem a secretaria para avaliar meu processo? Como, se eu recorri, quantos dias ela tem para me dar uma resposta? É isso que a gente está trazendo. São previsões, a gente precisa saber. Porque se a gente não sabe, como que uma empresa vai vir se instalar em Anápolis se ela não sabe, se não tem previsão? Aí eu não vou colocar meu milhão ali, ou meus 10, 20, 100 milhões, como tem casos de empresas trazerem para Anápolis. A gente precisa aliar o meio ambiente com o desenvolvimento econômico. Não existe mais essa de, ah, não, vamos só preservar. Não. Como que todos vão viver, como que a população vai estar se beneficiando do seu trabalho. E dentro do processo de licenciamento, foram criadas a licença ambiental única, autorização ambiental especial, certificado de licença, de dispensa de licença ambiental municipal, licença ambiental declaratória. Essa licença ambiental declaratória é importante destacar que ela vai estar disponível no site. A pessoa, para determinados quinais ou determinadas atividades, a pessoa vai entrar no site, vai colocar os documentos, ela vai declarar quais são as atividades e vai caber a quem? A secretaria fiscalizar. O mais importante, mais uma vez digo, não é só a lei estar aí, a fiscalização precisa estar atuando. E a licença ambiental corretiva. Criação do termo de compromisso ambiental municipal, para que empreendimentos, obras ou atividades que apresentem passivos ambiental ou estejam em situação de regularização perante o órgão, devendo recuperar ambientalmente a área e os meios afetados, ou na impossibilidade de implementar medidas compensatórias. É aquele velho termo de ajuste de conduta que ali na lei 9.605 traz esse nome, termo de compromisso ambiental municipal. Tomei uma multa de 100 mil, por exemplo. Aí eu preciso, não tem 100 mil para pagar. Ah, mas eu quero ajudar o Proágua. Ah, então eu vou assinar um termo de compromisso em que eu vou recuperar uma área e essa multa minha ela pode cair até 60% pela instituição ali e essa adesão ao programa, no caso em Anápolis, o Proágua, mas pode ser outros programas ambientais. Inovações no sentido de dar prazo ao poder público no âmbito do licenciamento ambiental para que emitam os documentos e análises necessárias. E um ponto que eu já vou adiantar, pode ser polêmico, mas tudo que o poder público precisa, para que ele tenha qualidade, ele precisa ter, lógico, os impostos são altos, enfim. Mas foi criada uma taxa ambiental municipal, tendo como fato gerador, isso está previsto no Código Tributário também, prestado ao contribuinte. Em que, hoje, se você emite uma licença, essa licença, ela tem um custo. Mas e aí, se você perde essa licença e precisa de segunda via? Hoje, a prefeitura cobra? Esse dinheiro sai do bolso de todo mundo. Vocês pagam por uma licença que não é cobrada. Então, a gente verificou isso e acha que isso é importante a gente cobrar de quem realmente está utilizando o serviço. Então, para que eu possa... finalizar, vai melhorar a gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente, aprimorar o processo de auditoria ambiental, que pode, para empresas que tiverem bastante impacto ambiental, elas têm um prazo de até 2 anos para apresentar essa auditoria. Não é nada também para enfiar a faca no pescoço do empreendedor. Eles vão ter os prazos, e esses prazos, inclusive, vão ser discutidos aqui. Ah, eu não concordo com 2, tem que ser 4. Ah, não concordo com 2, tem que ser 6 meses. Enfim, quem vai falar isso são vocês. E maior participação da sociedade na gestão ambiental, que será administrada e controlada pelo órgão ambiental, visando alcançar o máximo do benefício social, ocupando-se dos instrumentos e das políticas públicas para a proteção ambiental. E, para finalizar, foram criados mecanismos de controle e preservação dos recursos hídricos, através de um capítulo específico. Inclusive, a gente, Antônio, acrescentar lá o programa Proágua no código. É uma alteração que eu já estou prevendo. Isso, eu pretendo incluir também em relação ao PIANCO, nosso, secretaria, né, pretendemos incluir junto com os TECs e avaliação do CONDEMA, essa estação telemétrica que vai ser instalada no PIANCO e vão ser utilizados dinheiro do fundo. Porque baixou um centímetro no rio, a estação telemétrica já vai estar informando para os produtores da associação, para nós, para que a gente possamos ter controle. E a outorga está a caminho, né, doutor? A outorga do PIANCO está a caminho e acreditamos que vá sair, e a instituição da APA também vai ser um benefício, assim, eu acredito. Isso que o Antônio falou, vou replicar para vocês, que com essa estação telemétrica no PIANCO, se abaixou o centímetro lá, ao invés de desligar a bomba de produtor, não. Vai começar a transposição, que já está pronta. A Saneago vai lá, vai botar a bomba no lugar e vai transpor ali o córrego para poder abastecer o PIANCO. E bem nisso, tá ali, ó, medidas de controle em relação ao saneamento básico e controle dos efluentes gerados pelas atividades humanas. Um ponto também importante: os prestadores de serviços de limpeza de esgotamento de fossas devem ser cadastrados junto ao órgão ambiental num prazo máximo de 60 dias. Existem muitas empresas corretas, mas existem muitas empresas que, na calada da noite, pegam seu caminhão limpa-fossa no primeiro corre que vê e ligam a torneira. Então eles vão ter que ser cadastrados, a fiscalização vai ser dura em cima disso. Maior proteção das APPs, maior controle sobre a poluição do ar, da fauna e da flora e de todo o patrimônio ambiental municipal. Adequação do código à lei de resíduos sólidos a nível nacional, política de resíduos sólidos. Previsão da fiscalização ambiental em âmbito municipal, bem como tipificação de condutas e suas penalidades. E a previsão das fases, que é a defesa de primeira e segunda instância. Instituição no município do procedimento de conversão de multa simples em serviço de preservação e melhoria, como foi dito, e previsão de que o órgão ambiental faça um zoneamento municipal no prazo de 2 anos, contado da data da publicação do código. Esse zoneamento municipal, pode voltar ele é importante para a gente identificar os pontos nodais. Uma inovação que o secretário está trazendo para nós, que em breve estará disponível, será um monitoramento via drones e com imagem de satélite de todos os cursos hídricos de Anápolis e a marcação de todas as áreas de APP, para que online a gente consiga estar sabendo se está sendo desmatada. De um dia para o outro a gente consegue identificar esse desmatamento. Não quero me estender mais, agradeço muito a atenção de todos e eu vou passar a palavra para o próximo palestrante.
Obrigado, Thiago Vitorino. Quero convidar aqui o servidor da Secretaria de Meio Ambiente, Marco Aurélio, que é gerente de licenciamento ambiental e gerente ambiental. Faça favor, que a hora que for direcionada as perguntas, vocês podem fazer tanto ao Marco Aurélio, ao Antônio Zaek e ao próprio Thiago Vitorino, que acabou de explanar esse slide aí. Já iniciaremos os questionamentos já com alguns inscritos. Antes de passar a palavra à vereadora Eliner, já inscrito para fazer um questionamento, quero cumprimentar os alunos da FAMA que se fazem presentes, os biólogos registrados no Conselho Regional de Biologia, representado pela bióloga Luana, os moradores da região do PIANCO, e convidar o Reinaldo Delfiaco, representante do Vilmar Jardim, para sentar aqui ao lado da tenente Gabriele. Aqui tem uma cadeira, faz favor, Reinaldo, sente aqui. E já passo a palavra vereador Eliner, já para iniciar os questionamentos. Lembrando que nós já temos 8 inscritos, cada questionamento tem a duração de até 3 minutos, e vocês podem fazer as perguntas ao secretário Jackson Charles, ao Antônio Zaek, diretor, ao Thiago Vitorino, que acabou de fazer a explanação, ao Marco Aurélio, ao Falso, que está aqui atrás, que são servidores da Secretaria do Meio Ambiente. Com a palavra, vereador Eliner Rosa.
Boa noite a todos. Inicialmente, eu cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro e cumprimento todos os demais aqui também, no nome do nosso secretário Jackson Charles. Quando eu vi essa propositura desse código, eu fiquei muito feliz e motivada em relação ao nosso município, porque eu tenho agora, inclusive esse ano, alguns projetos, já dei andamento, já dei entrada em alguns projetos, voltados a essa questão pelo fato de o nosso código atualmente vigente ser muito omisso em relação a diversas questões, como a questão do lixo, da pessoa que joga lixo no chão, que joga lixo nas ruas. Isso da forma mais simples, que seja de alguém que joga um papel de balinha, a uma indústria que joga lixo num córrego, né? Então eu vi que ela tive acesso hoje ao código, já o li todo hoje. E aí, na verdade, eu tenho várias dúvidas, só que algumas são muito específicas, acho que eu vou deixar para tratar aqui nas comissões, na Câmara, porque o projeto ainda não veio para a Câmara, para as comissões. Então a gente vai ter essa oportunidade, certo, Jackson? Então algumas específicas eu não vou deixar. Eu só queria ver uma questão. Eu não vi no código, tratando do assunto desse mais simples, da pessoa que está caminhando na calçada e joga um lixo no chão, o cara que está no carro andando e joga no chão também. Eu não vi nenhuma multa ou nenhuma trabalhando sobre essa questão. Aí eu sugeriria que a gente trabalhasse com isso também. Inclusive, foi um projeto que eu já dei entrada. Se for o caso, nem eu seguro o projeto para a gente trabalhar logo no código. Outra questão também, eu vi que na... No artigo 220 do projeto apresentado agora, está dando aí ao município o prazo de 2 anos para trabalhar com a questão de resíduos sólidos. Eu queria entender por que esse prazo, porque não poderíamos já que a gente está trazendo um código, já não tratar sobre a questão dos resíduos sólidos, e ainda também sobre a questão dos resíduos sólidos hospitalares. Eu não consegui ver nada específico. Eu sei que a responsabilidade do lixo é do seu produtor, quem gera o lixo é o responsável, mas nós temos instituições que são municipais, e hoje eu não sei exatamente como funciona o nosso município, e gostaria também de sugerir que fosse tratada a questão do lixo resíduo sólido hospitalar. Eu fiz muitas anotações aqui. Sobre essa questão da... A possibilidade de o poder público conceder incentivos para algumas atividades, e aqui traz alguns exemplos. Produção e comercialização de equipamentos e sistemas que utilizam energia eólica. Aí fala aqui também da geração de energia alternativa fotovoltaica, térmica e eólica. Então eu adianto aqui também, a vereadora Thaís tinha um projeto, ainda já tinha dado entrada em um projeto sobre a questão da energia fotovoltaica, solicitando que o Executivo desse um incentivo fiscal, principalmente, às empresas e talvez até aos moradores mesmo, questão residencial, para quem colocasse energia fotovoltaica. E agora, semana passada, né, Thaís? Mês passado, nós demos entrada novamente, ela me concedeu aí a coautoria do projeto, tendo em vista que eu entraria com o projeto. Então, nós estamos com esse projeto na casa e eu gostaria de saber do secretário se existe alguma previsão de quando e se existe também uma questão de quantidade, de valor, o que o prefeito está pensando em fazer em relação a isso. As outras questões, elas são muito específicas, eu vou deixar para a gente tratar nas comissões, mas as principais são essas já citadas. Eu devolvo a palavra e agradeço.
Obrigado, vereador Eliner. Nós vamos fazer da seguinte forma, todos vão fazer os questionamentos, os servidores da secretaria, o secretário, eles vão anotar e no final eles fazem respostas de acordo com o que foi questionado. Quero cumprimentar aqui o presidente do PSL municipal, meu amigo Edson Tavares, seja bem-vindo. Você engrandece muito essa discussão aqui nesta Casa de Leis. Quero registrar também a presença do vereador Paulo de Lima, que está aqui acompanhando também. E já iniciando, eu passo a pergunta ao primeiro orador, Longuimar José de Souza, representando a Associação dos Construtores de Anápolis, a ACAM. O senhor tem até 3 minutos para formular a pergunta aos servidores. E no final, o secretário e os membros da secretaria, eles vão estar respondendo aí a todos os questionamentos. Alguém leva o microfone lá, por gentileza, lá para o Longuimar.
Muito boa noite a todos, boa noite aí a todas as autoridades presentes, boa noite ao público em geral. Eu queria aqui parabenizar aqui aos 3 presentes aí, o presidente da Câmara, Leandro Ribeiro, o Ederson Lopes aí, que foi o secretário de Meio Ambiente, foi também vereador, o atual secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, licenciado vereador. Eu quero dizer que a ACAM, Associação dos Construtores de Anápolis, como a gente fez a respeito da roçagem, né, que a gente deu sugestões para que fossem mudados e ser alterados para estar ampliando e melhorando a prefeitura no seu atendimento à sociedade, nós estamos aqui nesse momento para dar sugestões, certo? Sugestões que possam estar melhorando o incentivo a respeito do meio ambiente para toda a sociedade de Anápolis. Nos pontos que a gente estudou a respeito do novo Código do Meio Ambiente, que há quase 20 anos ele não tem alterações, é de grande valia. Eu quero dizer aqui que tem muitas pessoas ligadas ao meio ambiente. A Associação dos Consultores de Anápolis é a favor do meio ambiente, a favor dos rios limpos e toda a limpeza, a favor que a gente tenha em Anápolis um aterro sanitário que tenha qualidades e que possa prestar aí serviços e que possam estar aí colocando aí, fazendo empresas, uma empresa, uma usina que possa estar incentivando empregos para toda a população e estar melhorando para toda a população a respeito do meio ambiente. Mas tem um ponto que nós queremos tocar, um ponto que é um ponto que eu acho que é de atenção de todos vocês, que é a respeito quando mexe no bolso. E está mexendo no bolso do empresário, mexendo no bolso do grande, do médio e do pequeno empresário. Queríamos dizer aqui, eu tenho algumas indagações, eu gostaria que quem fosse o responsável por essas respostas, que anotasse essas perguntas. A primeira pergunta: qual o volume de resíduos sólidos da construção RSC anual em Anápolis? Foi feito um estudo de impacto da valoração? Foi feito um estudo científico gerando prejuízo ao meio ambiente? Enviado ao aterro sanitário? Porque aqui em Anápolis nós temos dois aterros sanitários, mas são considerados como lixão, que não atendem às normas. Segunda pergunta, repito novamente, quem for responsável pelas respostas, por favor, anotem. Qual o fundamento da valorização do impacto ambiental no meio ambiente que estabelece uma taxa de 0,5% do valor da obra a ser cobrada? No caso aqui, nós estamos falando da construção civil. Mas essa taxa vai ser referendada a todos os comércios e empresas de Anápolis. Ainda não foi constatado o valor dessa taxa e não foi constatado ainda, até o momento, quanto que vai ficar esse valor. Como se chegou a essa taxa? Eu acho que a sociedade ela precisa estar presente em todos os momentos que foram criados esses valores. A terceira pergunta: a taxa de aprovação do projeto de alvará, nós já pagamos, e a taxa de habites residencial ocupação comercial já é pago o meio ambiente, já está pago. Então isso pode haver uma bitributação, que é crime ter havido uma bitributação, como é realizado no IPTU indireto e ISSQN indireto. Repito, a taxa de aprovação de projeto e alvará de construção e taxa de habites residencial ocupação já está cobrando os resíduos do meio ambiente. Resolução do CONAMA, a ACAM, a compensação ambiental. Qual seria a compensação ambiental a respeito dos construtores? Nós iríamos plantar duas árvores por imóvel negociado, onde a Prefeitura de Anápolis sugerisse. Nós, como está aqui no artigo 371 de 2006, nós iríamos fazer a compensação ambiental plantando duas árvores por imóvel negociado, por imóvel construído
Longmar, dos associados da CAM. Longmar, eu solicito que o senhor conclua, por gentileza, porque tem várias pessoas...
Concluindo.
Sim.
A proposta da ACAM é a isenção dessas taxas para empresas com menor de 750 metros quadrados exigindo licença ambiental, que são consideradas como grande porte. Essas são as minhas... interrogações. Muito obrigado.
Obrigado, Longmar José de Souza. Na sequência, passa a palavra ao José Ricardo Mendes, representando a Rádio 9 FM.
Boa noite ao complementário presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento todo o plenário, a todos os presentes. Realmente, nós temos que fazer um louvor a essa atitude do novo secretário de Meio Ambiente em fazer uma revisão tão importante para destravamento e para que possa haver realmente um desenvolvimento sustentável na cidade de Anápolis, que até hoje não é percebido. Nós temos passado aí por várias e várias administrações que não foi dada a atenção necessária. Eu tive o prazer de entrevistar o senhor Leandro Ribeiro, na Rádio Nova FM, que está ligado à Associação Goiana de Comunicação. E naquela oportunidade eu mostrei a ele, né, o tempo que se leva em outros estados para se conseguir licenciamentos, habites, né, e que quero parabenizar. 48 horas é um prazo fantástico para a liberação de uma licença ambiental. O meu questionamento hoje, eu vou fazer especificamente em cima de resíduos sólidos. Né? Eu gostaria de saber se no novo código poderá ser contemplado com uma flexibilização maior de aderência a novas tecnologias. Porque quando esteve os problemas no DAIA, foi levado uma tecnologia que poderia resolver aquele problema por bem menos da metade do tempo e com um custo inferior a um terço do que era proposto na época. O Estado, que já não é uma questão de Anápolis, né, mas uma questão de Estado, criou uma série de empecilhos. É uma tecnologia nova, mas essa tecnologia já vem de Hannover, na Alemanha, testada há 20 anos, aonde se descobriu que a coleta seletiva de resíduos sólidos não funciona. E nós estamos tentando continuar a fazer uma coisa que não funciona aqui. Então há uma nova tecnologia, que é uma tecnologia muito mais versátil, desenvolvida lá, que eu pude ver pessoalmente. Então a pergunta é, haverá a possibilidade nesse código, novo código, de trazer novas tecnologias e que elas possam realmente ser implementadas no nosso município? Essa é a questão, porque o problema nosso de resíduos sólidos é muito sério. Obrigado.
Obrigado, Zé Ricardo Mendes. Na sequência, passo a palavra ao presidente do Sindifargo, Marçal Henrique Soares.
Boa noite a todos. Em nome do senhor presidente, quero cumprimentar a todos e em nome da minha amiga elegantíssima e belíssima, Thaís, cumprimentar as mulheres aqui presentes. Gente, quando eu fui designado pela minha entidade a fazer parte do grupo de revisão do Código, nós fomos com grande interesse em trazer o licenciamento ambiental das indústrias de alto impacto ambiental para Anápolis. São as indústrias farmacêuticas, indústrias químicas, etc., que hoje são licenciadas em Goiânia, e em Goiânia nós temos 3.500 processos na fila para ser analisado. Isso é um grande entrave para o desenvolvimento do nosso setor. Quando eu tive com o prefeito Roberto, cobrando do prefeito Roberto a promessa de campanha de que ele traria o licenciamento das indústrias do DAIA para Anápolis, ele falou, promessa feita vai ser cumprida, mas eu preciso do trabalho da sociedade para isso. Então eu mesmo me auto-indiquei para fazer parte desse grupo, e eu quero aqui só fazer agradecimento, porque eu trabalhei profundamente nisso aqui. Ao nosso vereador Everson, quando a gente começou a trabalhar na revisão desse código, nós começamos isso em junho do ano passado, ele disponibilizou todo o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, principalmente o Tiago e os servidores que estão lá dentro, o Antônio Zaek, que participou de tantas reuniões, de tantos debates lá dentro. Vereador, sem a sua colaboração quanto secretário, a coisa realmente teria demorado um pouco mais, talvez nem andado. Depois, quando nós estávamos terminando, veio a notícia que ia trocar o secretário. E esse secretário seria o vereador Jacques. Eu cheguei no Tiago e falei, meu Deus do céu, trocou o secretário. E agora? Ele falou para mim, Marçal, não preocupa não, que o homem é um avião. Eu falei, tá bom. Se ele é um avião, vamos terminar e vamos colocar na mão dele. E quando nós colocamos na mão dele, ele não é um avião, ele é um foguete, né? Ele deu uma disparada nesse código e nós estamos aqui hoje. Então estou aqui, como eu participei de tudo, eu não tenho nenhum questionamento. Eu vi muitas coisas sendo questionadas aí, como por exemplo, resíduos sólidos. Existe um plano de gestão de resíduos sólidos em elaboração. Esse plano está paralisado, ele tem que ser terminado e aperfeiçoado pela sociedade. Na hora que for fazer o plano de gestão de resíduos sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, que é a PNRS, todos terão oportunidade. É um plano, né, Antônio? Audacioso, complexo e demorado de fazer. Por isso, vereadora, nós sugerimos 2 anos para ele terminar. Esse plano parou na gestão do nosso ex-prefeito João e ele precisa ser terminado, né? Claro que sim. Sobre as novas tecnologias, gente, existem tecnologias de plasma e etc, etc. Então, ao nosso amigo aí da que fez a pergunta, na hora de fazer o plano de gestão é a oportunidade. Então, meu muito obrigado ao pessoal da secretaria. Tiago, me desculpa pelas ligações à meia-noite, pelos sábados, pelos domingos à tarde, pelos feriados, que eu tanto te perturbei na sua casa e te acordei. Gente, muito obrigado. Jackson, você está de parabéns pela sua gestão. Eu tenho certeza que essa lei não ficará no papel, porque o que você está fazendo na secretaria, a estruturação que você está concedendo, a gente vai poder trazer o licenciamento de Goiânia para cá, e Anápolis será, com esse código, o código mais competitivo de todas as cidades do Brasil. Parabéns, muito obrigado.
Obrigado, Marçal. Na sequência, convido Sara Romero, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, para fazer uso da palavra.
Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a iniciativa da Prefeitura, Secretário de Meio Ambiente, porque nós, advogados ambientalistas que mexemos diretamente com o Código Ambiental, a gente sabia as dificuldades que tinha no Código. Então, a gente agradece muito essa iniciativa de vocês. A OAB, juntamente com outros atores políticos, sociais, como, por exemplo, o Edson Tavares, o Anderson da FAEG, a Luana e o Emanuel do CREA, nós sentamos, analisamos o documento, analisamos o código, foram várias as reuniões, e nós elaboramos um documento com várias indagações. Não teria tempo suficiente de trazer as indagações aqui, por isso eu gostaria que constasse na ata da audiência pública que a gente está juntando um documento com as indagações e que a gente gostaria muito que vocês dessem uma olhada nas observações que nós fizemos.
Só para, presidente, contemplar a Sara. Sara, nós estamos de posse desse documento. Já fizemos, inclusive, uma pré-análise do documento e eu quero adiantar para você. Todas as sugestões aqui são passíveis de ser acatadas, porque são sugestões realmente que engrandecem e valorizam o código. Então, você pode ter certeza que a possibilidade de acatar todas as sugestões, ela é verdadeira.
Bom, obrigado. Muito obrigada.
Obrigado, Sara Romero. Na sequência, convido Luiz Antônio de Oliveira Rosa, do Sinduscom, Anápolis.
Quem que é? Aquela é meu, aquela não batia em mim, não. Vizinho. É meu companheiro do corpo de sua cidade. Lá eu tenho uma vida.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todas as autoridades através do nosso presidente da Câmara. Cumprimentar todas as autoridades técnicas através do Everson, nosso vereador, mas um bom engenheiro que nós temos na cidade de Anápolis. E que na gestão dele como secretário, nós vemos que começou muito bem. E o Jackson Charles não está estragando nada que foi feito, não. Pelo menos está continuando o bom trabalho. Então, o mérito dessa lei aqui não é só do nosso amigo Jackson Charles. Eu sou arquiteto urbanista, represento o Sinduscom Anápolis. Eu fiz algumas observações, assim como a vereadora mencionou, outros itens a gente considera depois. Mas eu coloquei principalmente 3 aqui. Primeira coisa, só para deixar claro, eu acho que essa lei é uma lei muito boa e é a primeira lei que a gente tem na cidade de Anápolis com ato de declaratória, que é a possibilidade de se colocar responsabilidade nos responsáveis técnicos, arquitetos, urbanistas, engenheiros ambientais, engenheiros civis. Então, muito bom essa parte da declaratória, é um marco para a nossa cidade, a gente realmente tirar um pouco da responsabilidade do analista da prefeitura e começar a colocar a responsabilidade em quem elaborou o projeto em si. Eu só acho que a gente poderia, nesse artigo 71, principalmente no artigo 771, a gente trabalhar um pouco mais e deixar mais claro a responsabilidade do responsável técnico e a responsabilidade solidária também do proprietário, mas principalmente o responsável técnico, porque o proprietário às vezes confia naquele responsável técnico e pode ter um problema do responsável fazer uma declaratória mal feita. Mas isso aí a gente senta depois e detalha melhor, tem algumas ideias para melhorar o texto. Outra coisa é a validade da licença. No artigo 79, deixa claro que a licença tem um prazo máximo de 6 anos, mas seria importante, no caso da construção civil, a gente deixar uma clareza do prazo de obra. Nós temos algumas obras que duram 3, 4 anos e acontece da licença ambiental ela vencer durante a obra. Então, se você tem um prazo de obra, você lançou aquele prazo no seu licenciamento, deveria correr toda a obra. Se você atrasar a obra e vencer, tudo bem, você renova. Mas eu acho que ocupa muito os analistas a fiscalização do meio ambiente você ter alguma obra que nem acabou ainda e vai ter que renovar a licença ambiental. Então, só deixar claro nesse artigo essa condição, essa possibilidade. Vou tentar ser rápido aqui, senão faz a campainha aqui. No artigo 91 até o 93, só para... rapidão. A gente tem até tremendo aqui de velocidade. A gente tem que melhorar a viabilidade da cobrança. Na lei 349/2016, no plano diretor, nós temos artigos claros de quanto o empreendedor vai pagar no EIVE e quanto ele vai pagar no relatório de impacto de trânsito. Isso é para quê? Para, na hora de fazer um estudo de viabilidade, o empreendedor saber até quanto ele vai investir na aprovação daquele projeto e também na obra. Então, acho que poderia, nessa lei, desses artigos de 91 até 93, a gente melhorar a forma de cobrança disso para o empreendedor, antes de fazer um investimento, ele poder fazer um estudo de viabilidade e ver se realmente vai ter um teto, qual é o teto, qual é o investimento que ele vai fazer. Desculpa passar o tempo.
Obrigado, Luiz Antônio de Oliveira. Na sequência, convido Hugo César Pimenta de Araújo para fazer seu questionamento.
Alô, boa noite, gente, tudo bem? Boa noite, mesa. Eu sou o Hugo, eu sou advogado, inclusive eu trabalhei na questão da roçagem junto com a CAM, que tiveram várias irregularidades. Foi cobrado como se fosse uma taxa, na verdade não era, era preço público, e a prefeitura errou achando que tinha que cobrar, porque estava em atraso, e não cumpriu com vários requisitos. Desculpa, eu estou um pouco nervoso. E aí a gente entrou junto com a CAM, falou dessas questões, e a prefeitura ajustou, inclusive com a ajuda do Jackson, né, e criou a taxa de fato, que antes era só preço público. E nesse caso aqui, tem algo que eu achei estranho. Inclusive o colega falou do artigo 91, que fala da taxa. Ele fala que vai ter uma taxa. Mas quanto que vai ser essa taxa? Inclusive fala que para o microempresário, microempreendedor, vai ser 50%. Mas 50% de quanto? Ele nem fala quanto é que é. Então fala assim, ó, a tabela do preço vai ser criada por decreto. Por quem? Por prefeito. O prefeito vai falar, vai ser aqui R$100 por mês. E aí vai, aí o microempresário paga 50. Ah, não, tá pouco, vou aumentar 200. Não tá certo isso. Não pode ter, igual tá no parágrafo 5º. Ó, quem tiver com a lei aí, ó, artigo 91, parágrafo 5º, fala que vai ser criado por decreto. Olha lá. Então, eu acho que não pode, tem que ser por lei. A gente tem que saber, a gente tem que estar aqui, ó, o cara que falou da taxa, fala pra gente quanto é que é, mostra essa tabela. A gente quer ver essa tabela, a gente quer saber quanto que a gente vai pagar. Fala da multa. A multa, o criminoso sabe quanto que ele vai pagar. Mas e a gente que é inocente, que está pagando a taxa para ajudar as pessoas? Quanto que a gente vai pagar? Alguém me fala? Eu não sei quanto é que é, não está lá. Coloca, então, esse decreto antes, fala para a gente, ó, a gente tem um plano assim, plano assado, vai ser barato para todo mundo, para quem paga pouco. Né? E outra, essa questão de ficar criando taxa para tudo, tudo bem, meio ambiente é importante e tal, mas não pode inviabilizar os negócios. A Hering já está indo embora. E a gente não quer perder os nossos empregos também, senão a gente não consegue pagar a taxa. Então vamos colocar um preço bacana, vamos falar quanto é que é e trazer aqui e falar, vocês vão pagar tanto. Eu quero sair daqui já com uma média. Ó, você vai pagar 100 por mês, 50. Me fala aí, por favor. Obrigado, galera.
Obrigado, Hugo César. Na sequência, Anderson Aguiar, delegado da FAEG, fará o seu questionamento.
Boa noite, presidente da mesa, Leandro. Muito prazer estar aqui falando nessa casa de leis. Quero cumprimentar os produtores rurais aqui presentes, principalmente os produtores ali do Piancó. Nós que carregamos nas costas a responsabilidade de alimentar todos nós 3 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à tarde. E essa nobre tarefa tem um fator muito importante, presidente, que é estar aqui presente contribuindo para que a sustentabilidade não só do meio rural, mas do setor produtivo que também engloba a indústria e o comércio. Eu quero fazer uma parte aqui do que o Marçal falou. O Marçal falou da parte boa, né? Foi tudo lindo. Mas também teve a parte dos debates, e eu também fiz parte, né, do grupo de revisão. Nós, Marçal, a CIA, CDL e Edson Tavares, OAB, fizemos um trabalho durante aí quase 4 meses, debruçamos, presidente, sobre esse texto, e enquanto produtores e setor produtivo colocamos a nossa contribuição. Acreditamos que numa avaliação aí com a OAB nós conseguimos avançar em 40% do que era o texto original, né? E temos aí que elucidar os esforços de todos que já foram nominados, e eu não vou gastar o meu tempo para isso. Mas quero aqui dizer que há um ponto que não está pacificado, e é o artigo 179. O setor produtivo entende que ficou um pouco obscuro, e nós faríamos então a nossa sugestão que o texto se inclua, que seja colocado a atividade de alto impacto. Lá no projeto tem no final uma tabela que classifica as atividades de alto, médio e baixo impacto. E nós acreditamos que a área de civicultura, ela não tem alto impacto. Então, nesse aspecto, fica muito complicado para os produtores rurais que estão dentro do município de Anápolis desenvolver qualquer tipo de atividade, e nós não temos um parâmetro de classificação. Então, vereador Ederson, que é o propositor dessa audiência pública, fica aqui, e gostaria que ficasse registrado em ata dessa audiência pública, a nossa solicitação à presidência para que faça, então, essa alteração. Eu creio que quando o projeto estiver tramitando aqui na casa e dentro das comissões, aí sim, a nós como sociedade organizada vamos poder pleitear de forma um pouco mais detalhada, porque aqui nós vamos apenas elucidar essa nobre tarefa que é reformular o código. E antes que feche o tempo, eu queria só dizer que é muito importante a questão de se identificar digitalmente as propriedades. Já termino, presidente. Mas já existe isso previsto na Lei 12.651, que é o Código Florestal Brasileiro, que é o CAR. Então não faz sentido a Prefeitura gastar mais ainda com essa atividade que é técnica e tem um custo alto, se pudéssemos utilizar a tecnologia do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Presidente, eu agradeço pela oportunidade e os produtores rurais aqui presentes, e quero citar aqui o nosso vice-presidente do Sindicato Rural, Zé Cacheta, estamos de pé e à ordem para que nós possamos defender os interesses do setor produtivo primário. Muito obrigado.
Obrigado, Anderson. Excelente explanação, pertinente seu questionamento. Na sequência, convido Ednei Alves de Andrade, do Conselho de Contabilidade, para fazer o seu questionamento.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa através do Leandro, presidente da sessão. Nós do Conselho de Contabilidade, Sindicato de Contabilistas, embora participante do projeto inicial, mas notamos que os debates ainda foram poucos para nós chegarmos em um consenso de apoio irrestrito ao código. Claro que o meio ambiente precisa de extrema valorização e todos nós somos a favor disto. Conforme já foi mencionado aqui as datas do código atual, a gente sabe que na dinâmica da sociedade precisa ser aperfeiçoado, mas nós como entidade de classe temos uma tarefa muito ingrata, que é levar a conta ao empresário. E eu fico feliz de ver aqui o CDL representado. E até o meu pedido é que fique atento a tudo que está sendo colocado, porque senão depois o contador, né, leva a fama. Por que que você me traz isso, me traz aquilo outro? Né? Então, outro tempo teve a discussão aqui do Código Sanitário, e devido a ter sido uma revisão do primeiro código que interfere tanto na atividade empresarial, houve poucas participações. E hoje nós estamos tendo que levar uma conta ao empresário que muitas vezes foi multiplicado por 10. Tinha empresário que pagava X, hoje está pagando 10X. Eu sei que isso é apenas um detalhe da lei, mas que foi passado naquela outra, como o nobre vereador também mencionou, que foi uma conquista de dias atrás aqui na Câmara. Então, eu creio que a maior parte desta lei é muito interessante e louvável. Mas nós temos que estar atento a todos os detalhes da lei para que a classe empresarial, principalmente o pequeno empresário, aquele que tem mais dificuldade em se firmar, que ele não seja surpreendido com taxas, com valores, com obrigações que torne ele não competitivo. Então, a minha pergunta, e hoje eu estou aqui para isso, é para que fique mais claro os valores envolvidos nas taxas, nas licenças, essa questão que o próprio explanador do projeto falou que ainda não tem a dimensão exata, mas que se necessita implementar. Então, a gente sabe que provavelmente vai ter um custo, mas que os empresários fiquem atentos, porque eu quero levar boas notícias para vocês e não quero ser taxado como o vilão da coisa. O projeto parte da Prefeitura de Anápolis, o projeto é debatido na Casa do Povo, aqui na Câmara. Peço a conscientização dos nobres vereadores que tenham sentimento pela classe empreendedora da cidade de Anápolis, porque está ficando difícil empreender em Anápolis. Eu, como uma pessoa que lido com isso o tempo todo, abertura de empresas, valores de impostos, está ficando um pouco difícil. E eu peço bom senso para que esses valores sejam esclarecidos e que o empresariado não seja tão penalizado para que o meu serviço também fique mais fácil. Obrigado, boa noite.
Obrigado, Ednei Alves. Na sequência, convido Mônica Veloso para fazer seu questionamento.
Boa noite a todos. Eu estou aqui como cidadã, eu participei desde a primeira fase da confecção do código. Nós fomos convidados, eu, Marçal, para fazer parte disso. Falando um pouquinho, não quero explanar muito, para vocês entenderem um pouco do que foi feito, né? Foram chamadas as entidades, eu como pessoa técnica na área, nós tivemos algumas pessoas aqui falando sobre valores econômicos. O que é o valor do meio ambiente? Hoje nós tivemos lá Brumadinho, que teve uma barragem, tal. Então a gente acaba cobrando o que é uma licença de funcionamento, o que é uma licença prévia, instalação, falou da licença dos 6 anos. É os 6 anos para licença de instalação, não são para outras coisas. Então precisa ser visto isso. O que é caro hoje sai muito mais caro depois. Então a gente precisa olhar isso. Nós só estamos falando do valor do contador, o valor de não sei quem. E aí? Nós somos vidas humanas, né? Nós somos humanos, nós precisamos trabalhar com isso, né? Desde o resíduo sólido, desde o resíduo... Para entender, para resumir o que a vereadora perguntou, o resíduo domiciliar, a responsabilidade é do município. Resíduo comercial também. O resíduo hospitalar é do produtor dele, do hospital, é do gerador. Industrial é o da indústria. Então, cada um fazendo a sua parte naquilo ali. O governo melhora. O município, ele cresce. O que a gente quer hoje? Trazer o licenciamento para o município de Anápolis, para que ele cresça. Se ficar assim, não vai crescer. Não tem como. Eu até não sei mais, assim, deixa eu ver, só tem um minuto, né? Eu falo bastante. mas que a gente aprenda um pouco mais com isso. Não vamos discutir valores. Qual que é o valor a ser discutido? É o meio ambiente. Não é só a plantação, não é só a árvore, não é isso só que fala o código. Tem, vai muito além. Hoje, nós temos a maior parte, grande parte dos domicílios aqui, que ainda temos fossa. Fossa séptica, não temos saneamento básico. O que é o saneamento básico? É nós não levarmos a doença para dentro do hospital. Se nós temos saneamento básico, o hospital vai estar vazio, porque mais de 60% dos casos de internação são por falta de saneamento básico. Então, que a gente não se discuta valores agora. O valor vai ser cobrado, ótimo. Por que que existe? Porque existe o ambientalista, quem estudou para aquilo, para ser o responsável técnico numa obra, em qualquer empreendimento. Então, que vamos aprender isso. Não é o contador, é o responsável técnico. Tá bom?
Obrigado, Mônica Veloso. Na sequência, convido o Valdivino Félix para fazer seu questionamento.
Presidente, depois eu gostaria de falar só um pouquinho sobre o valor, depois, se o senhor me permitir.
Sim, só após o Valdivino, Marçal, eu te passo a palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa em nome do presidente Leandro e estendo meu cumprimento a todos que estão aqui. Para muitos que não me conhecem, eu sou um ativista do meio ambiente, também coordenador da Pastoral do Meio Ambiente e uma luta aí desde 2007, 2008 na dependência de melhorias para com os descasos dos nossos rios, nos nossos córregos, nos nossos mananciais. Houve um tempo aí que o ativista era como se fosse um bandido. As pessoas corriam. Você levava foto, ninguém queria saber quem que era o causador e nem tampouco por que estava levando. E depois de uma série de mais de 400 denúncias nos ministérios públicos, em 2017, eu fui o responsável por levar a denúncia em que a presidente da Saniago foi responder na delegacia de polícia. Não por culpa dela, mas por culpa de um descaso que estava acontecendo em meio a toda uma população de Anápolis. E as coisas começaram a tomar outro rumo. Muitas vezes conversando com o Jackson, vereador, muitas vezes conversando com o Thiago Vitorino, que foi em loco em muitas denúncias, até final de semana, né, Thiago? Com a equipe, eu sempre reclamei de uma equipe com poucos fiscais, mas eram fiscais que deram um norte diferente ao meio ambiente de Anápolis. Eu vejo que temos um código que era adormecido e não era valorizado. E houve a necessidade, sim, de mudar esse código. Houve a necessidade de falar com grandeza de uma cidade com mais de quase 400 mil habitantes. E que também causa dependência para municípios como Abadiânia, através do Rio das Antas, que leva lixo que a população joga. Eu olho, Thiago, gostaria até de dar uma explanada aí, que pudesse olhar também para a população que é responsável direto pelos descasos. A população que joga lixo em locais inadequados, porque muitas das vezes eu cobrei da Secretaria de Meio Ambiente limpeza de locais, e a Secretaria fazia 3 ou 4 dias depois, estava o entulho lá novamente. Há necessidade, sim. O meio ambiente, primeiramente, somos nós. Seres que pode-se dizer que somos aí responsáveis pelos nossos atos. A geração de lixo é nossa, nós que fazemos. Eu acho que toda taxa para criminoso ambiental é pouca. E eu acho que sim, está crescendo. Jackson, coloca um apelido em você, você agora passa a ser um D8, pela força que você está fazendo aí. Parabéns, eu acredito nesse código, acredito que vai ter dificuldades, mas que dificuldades que trarão melhorias para o meio ambiente em Anápolis. Muito obrigado.
Obrigado, Valdivino Félix. Antes de convidar o próximo orador, o Marçal fez um questionamento, Marçal.
Presidente, obrigado pela oportunidade. Olha, a democracia é linda, né, gente? Viu que coisa mais linda, né? Todo mundo pode falar, todo mundo pode manifestar. Eu só quero esclarecer sobre o valor de taxa. Veja bem, se você quer uma Secretaria do Meio Ambiente eficaz, rápida, que funciona, que fiscaliza, que te dê um alvará na rapidez que está aqui no código, você tem que estruturar essa secretaria. Tem que ter fiscais, tem que ter veículos, tem que ter servidores concursados, tem que ter engenheiro, que é caríssimo, tem que ter uma estrutura para que isso funcione. Existe uma lei federal, na qual nós nos baseamos aqui, que ela é muito clara na precificação desse serviço. Como é que as taxas serão cobradas? O dia que tiver a estruturação total, o concurso feito, sabendo qual é o custo de toda a secretaria, isso é lei federal, gente. O custo total da secretaria, como se ela fosse uma empresa. Todo o custo fixo e variável dela é que vai ser rateado por hora de trabalho e cobrado taxa. Esse é o critério federal. Além disso, nós temos um código tributário municipal e é assim que vai funcionar. Não dá para uma hora de serviço custar 100 e cobrar 10, porque aí não vai funcionar. A lei é federal, a lei vai ser seguida, está sendo seguida e todo mundo vai conhecer. Porque, inclusive, a lei obriga, vocês viram aqui quem leu, ela obriga que as planilhas de custo sejam publicadas. Então não tem nenhum segredo, não tem nenhuma surpresa, não tem nenhuma exploração de empresário. Eu sou e cuido dele aqui, tá? Obrigado.
Obrigado, Marçal, pela corroboração. Na sequência, eu convido o vereador João da Luz para fazer seu questionamento.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar o Ederson pela iniciativa. Cumprimentar o Jackson Chaves, nosso secretário, por não travar, né, Edson, um projeto bem iniciado por Vossa Excelência, como o Marçal falou aqui, né? Parabéns, viu, Jackson, por dar sequência a uma questão que é discutida no mundo inteiro, questão ambiental. E nós temos que ter essa preocupação na cidade de Anápolis, sim, nós vereadores. E eu gostaria de cumprimentar também todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do José Cacheta, presidente do Sindicato Rural, um grande amigo meu. Cumprimentar todos aqui presentes. Eu queria dizer o seguinte, a preocupação do contador é muito relevante. Para você empreender, você tem que conhecer tudo. E às vezes as taxações que vêm depois do Código Tributário, elas pesam muito e às vezes até inviabilizam a abertura de uma empresa, de um comércio. E o contador, não gravei o nome dele, mas ele foi muito feliz. E não quer dizer que está acabado não, viu, contador? Por exemplo, os contadores que reconhecem que há alguma falha no processo, tem que trazer para essa casa de leis, com certeza vai fazer análise e vai fazer uma rediscussão para não inviabilizar novos empreendimentos, a abertura de novas empresas na cidade, que nós não queremos isso de forma alguma. Tem que trazer novamente, a gente faz uma rediscussão e vamos viabilizar o processo. Por exemplo, eu sou muito preocupado, Jackson, já vários já me indagou a respeito da coleta seletiva da cidade de Anápolis. A coleta seletiva, ela é possível ser autossustentável, no sentido de que hoje, por exemplo, esse aterro nosso sanitário, ele absorve praticamente 80% do que é reciclável. Ele não está sendo reaproveitável, entendeu? O Marcelo até fez uma colocação, uma explanação, mas nós precisamos de ter uma preocupação com relação à usinagem desses lixos que são recicláveis, que ele pode viabilizar e pode tornar autossustentável a coleta do lixo. Então, eu queria deixar isso bem claro, nós temos que preocupar com isso que está acontecendo na nossa cidade, nós precisamos modernizar. Existem várias formas de coleta, de usinagem hoje, que você aproveita o lixo de forma sustentável. Nós hoje, nós não aproveitamos o lixo que é reciclável na nossa cidade, infelizmente. Eu só para concluir, em nome dos construtores, viu, até o Longmais está aqui presente, tem taxas que inviabiliza e promove o quê? A criminalização do processo. Os resíduos sólidos, por exemplo, dos construtores, quando eles constroem, por exemplo, os caçambeiros, eles têm que levar o lixo, têm que levar o resto da construção para o lixão. E lá no Código Tributário tem uma taxação, certo? Que inviabiliza esse transporte. E os caçambeiros, hoje, eles querem sair do mercado de trabalho. Por quê? Porque o valor é muito acima do que é aplicável, da viabilidade do processo. Então, o que é que isso incentiva? O crime. Ele simplesmente ele vai pegar esse material, esse resíduo sólido, e depositar num local que não é apropriado. Então, nós temos que ter essa preocupação. E nós, nessa discussão do código, na apresentação do código, aí nós vamos estar contribuindo e estamos abertos, viu? É democrático. Eu não participei do processo, mas vamos participar agora nas comissões ativamente, viu, presidente? E contribuir da melhor forma para que todas as entidades de classe sejam contempladas e que esse código seja o mais democrático possível. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o Emanuel Pinheiro de Faria, representando o Instituto de Engenharia.
Boa noite a todos. Meu nome é Emanuel Pinheiro, sou engenheiro agrônomo. Nesse momento, eu estou representando o presidente do Instituto de Engenharia de Anápolis, Volney Cardoso. E eu queria, de antemão, agradecer a Sara, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, o Anderson, o Edson Tavares, que nos convidou para participar, né, da discussão e da elaboração desse documento que a Sara já citou, que foi enviada, né, e o secretário Jackson disse que já recebeu e grande parte do que foi sugerido é possível de ser acatado. E eu queria só pedir a fala aqui só para me destacar e aproveitar o momento para fazer uma pergunta. Aí eu não sei quem do pessoal da secretaria que poderá responder e tirar essa dúvida. Dentro da lista de atividades poluidoras, né, a gente tem a delimitação, de acordo com o SEMAN, do porte mínimo. Mas aí uma dúvida que a gente ficou, até aproveito a minha fala, porque aqui a gente tem presentes, né, muitos produtores rurais e principalmente pequenos produtores rurais, que é a realidade do nosso município. E uma coisa que não ficou muito claro é a questão do porte mínimo. Porque, por exemplo, para a criação de avicultura e suínos, a gente tem uma delimitação de porte mínimo que diz que todos devem fazer licenciamento ambiental. E aí é onde a gente entende, né? A gente que está lá na ponta e conhece a realidade de muitos dos produtores rurais, a gente sabe que a exigência de um licenciamento ambiental por parte dessas atividades, quando sendo consideradas de baixíssimo porte, praticamente pode até chegar a inviabilizar essa produção. Então, não sei qual será a resposta, mas até fica como uma sugestão, de repente, a gente tentar adotar aqui no município de Anápolis a isenção da taxa ambiental, assim como em outros municípios é feito, a dispensa de licenciamento para essas atividades de pequeno porte e impacto ambiental. Muito obrigado.
Obrigado, Emanuel Pinheiro. Na sequência, convido o Luciano Andrade, produtor da região do Piancó, para fazer o seu questionamento.
Boa noite a todos. Cumprimentar a mesa, as autoridades. Mais uma vez me causa estranheza, nessa Casa de Leis, diversas pessoas aqui, e eu não vi a presença de ninguém da Saneago. A Saneago, que ela trabalha com o nosso principal recurso, né, do meio ambiente, ela não se preocupa em vir aqui nessa casa, porque ela tem a certeza que ela vai utilizar a nossa água, que ela vai poder utilizar o Piancó, que ela vai poder fazer o que ela quer, igual ela tem feito a vida toda. Então, eu queria sugerir a vocês que fizessem um estudo de quando foi criado o nosso reservatório e até hoje. Eu tenho certeza que a vazão do Piancó não aumentou. Eu tenho certeza que é igual. E olha o tamanho da cidade, do que era ontem e do que é hoje. Quantas faculdades nós temos, quantas indústrias nós temos aqui. Eu, na qualidade de produtor rural, gostaria que vocês criassem uma sugestão, que a gente já falou várias vezes. A empresa que tinha que cooperar com mais taxa e tudo mais era a Saneago, porque é ela que recebe milhões por mês da população, e ela não se preocupa com o rio Piancó. A Saneago se preocupa simplesmente em melhorar a distribuição na cidade de Anápolis, aonde ela pode levar mais água, que é lógico que ela tem a obrigação de fazer isso, entendeu? Mas é onde ela vai receber o dinheiro. Então eu queria que vocês perguntassem para a Saneago o que foi que ela investiu realmente na região do Piancó. Qual foi o trabalho que a Saneago fez na região do Piancó nessa última década, não é nesses últimos anos não, é na última década. A gente mora lá há vários anos, tem vários amigos, vários colegas aqui, que sabe que a Saneago não faz exatamente nada. E o que acontece? A Saneago vem aqui nessa casa de leis, né, para poder participar de uma nova licitação, e a Saneago ganha. Não dá para entender isso. Se ela não cumpre com a obrigação dela, como é que ela ganha a licitação? Então eu queria sugerir a vocês que criassem leis para que a Saneago seja obrigada a cumprir com a obrigação dela. Se ela tem obrigações, ela tem que cumprir, porque ela não cumpre. Nós, produtores rurais, somos obrigados a cumprir com a nossa obrigação. Somos penalizados, temos polícia na nossa porta quando a água acaba. Nós ficamos aqui rezando quando está chovendo desse jeito aqui, porque a gente sabe que pelo menos, talvez nesse ano, a gente vai poder trabalhar, né, até um pouco mais, sem um importúnio, sem helicóptero, sem poder de polícia dentro da nossa casa, apontando arma para os nossos familiares, para poder fechar motor, que foi o que aconteceu. Gostaria também, por favor, que essa facilidade que está dando para as empresas farmacêuticas, que tem que ser feito mesmo da mesma forma, faz a mesma coisa com as nossas outorgas. Por que que nós temos que ficar esse tempo todo precisando das nossas outorgas e a gente não tem? E a Saneago tem 100% de outorga de água. Eu falo para todo mundo, gente, todos nós precisamos beber água. Mas sem alimento, ninguém vive. Ninguém vive só de água. E a água serve para poder alimentar a todos nós. Entendeu? E a água tem muito. E outra coisa, gente, a água é caro. A água não sobe lá do rio para nós de graça, não. Para você colocar água na plantação, você tem que pagar energia. Isso tem custo. E a gente faz isso o mínimo possível para ficar um pouco mais barato. Ela não vem de graça. Então, que se olhe para a Saneago e que ela pague para poder preservar o recurso que ela tira de graça e não faz nada. Muito obrigado.
Obrigado, Luciano. Só a título de informação, a Saneago realmente foi convidada para estar aqui presente, né? Mas não sabemos o motivo. Na sequência, convido meu amigo Edson Tavares para fazer o seu questionamento.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Lélio, vereadora Thaís, do Jackson Charles, secretário. Recentemente, nós tivemos uma participação bastante importante, tendo em vista que na saída do Hamilton, ele estava com um interesse rápido de fazer e havia necessidade realmente de renovar esse código, a nossa equipe, o nosso pessoal que estava encarregado para isso, junto com a Associação Comercial, o Maíra Ganzaroli, o CDL, também a OAB, o CREA, o Henderson, nós fizemos um pleito ao Marçal que não tocasse o projeto como estava tocando a toque de caixa, que não fizesse aquilo, porque nós precisávamos debater mais. E eu vi que esse debate foi de extrema importância. Esse tempo que foi dado, houve profundas mudanças, viu, Jackson? Até parabenizei hoje, liguei para você, parabenizando você, o Thiago, por ter feito as mudanças que teria que ser feito. Agradeço ao prefeito por ter atendido aquele momento que ele ligou para mim, E junto com o Hamilton, calma, que o Leandrinho vai tocar bem, vai fazer esse processo bem feito lá na Câmara. Nós não podemos fazer este atropelo, porque íamos prejudicar vários segmentos, principalmente no segmento do produtor rural, que tinha muita coisa para se acertar em relação ao produtor rural. Me admira muito não ver a Saneago aqui. As arbitrariedades que a Saneago tem cometido em Anápolis são várias, muitas. Recentemente agora, essa semana, invadiu uma terra de um bananal lá do Piancó e derrubou tudo no chão de uma forma bastante desonesta com aquele produtor. Não podia ter feito isso.
E eu convoco as pessoas aqui presentes para ir lá. O produtor rural falou tudo. Vá até o Piancó, dê uma olhada naquela captação lá do Piancó 1 e o 2 lá embaixo. Que eu nunca vi um negócio, você a água, você capta ela, o excedente dela, você desce num rio, junta com capivari, depois capta de novo e volta para o outro rio. Eu nunca vi um troço desse, o trem mais louco do mundo. Então vai lá ver que vocês vão ver assoreamento de muitos anos. Eu garanto que se tivesse feito lá, presidente, viesse mantendo esse desassoreamento, nós não tínhamos a falta da água que tem. E nós vamos acompanhar o plano de manejo. A sociedade civil não pode matar o produtor rural. De maneira nenhuma, de hipótese alguma. Vão ter que fazer lá, fazer o acompanhamento, porque Anápolis cometeu um erro grande. Quando foi fazer o plano de manejo agora, não participou do plano de manejo aqui do João Leite. Então cometemos um grande erro, não podemos cometer esse erro agora. Eu fico feliz porque a nossa relatora, a Sara, fez um trabalho brilhante. Vocês vão ter ali sugestões para acabar de ajustar esse realmente, para ficar diferente. E nós não podemos ficar mais, a prefeitura e a secretaria tem que ter coragem, eu estou terminando, para nós não passarmos um ano e meio, dois anos no distrito industrial, esperando uma licença ambiental. E a Codego tem que fazer o papel dela, porque agora a agência vai poder puni-la também, que ela continua jogando esgoto naquele rio que passa lá. É só ir lá no extremo, é só ir lá agora, vocês vão ver como é que está lá. É um verdadeiro absurdo, uma barbaridade. Dois órgãos públicos que têm poder e têm recurso não têm cuidado disso. Mas nós vamos vigiar especificamente o caso do produtor rural aqui na nossa região.
Obrigado, Edson Tavares. Na sequência, convido o produtor do Piancó, Wilton Martins da Costa, para fazer o seu questionamento.
Boa noite a todos. Sou produtor rural, resido há 20 anos no Piancó, além de ser aposentado também de uma instituição financeira, e hoje o meu trabalho principal é a atividade rural. Nós temos sofrido muito com esses problemas do Piancó, como já foi dito, ineficiência da Saneago, como é conhecido por todo mundo, mas eu não vim aqui para fazer perguntas técnicas, porque não compete a mim e eu não tenho capacidade para isso. Mas tem três itens que eu gostaria de que vocês tomassem conhecimento e que pudesse talvez até ajudar a gente. O lixo que são jogados pelas pessoas que transitam pelas proximidades do Piancó.
Carla, pede o microfone mais próximo.
Desculpa. O lixo que é jogado pelas pessoas que residem nas proximidades são jogados assim aleatoriamente. Nós não temos uma captação, algo que pudéssemos ser jogado esse lixo e depois recolhido por algum órgão competente. Segundo, na época de seca, existem muitos incêndios nas proximidades da BR. Eu mesmo já fui vítima de três desses incêndios, quase perdi muita coisa e conheço gente que perderam. Então não há uma fiscalização. E outro item é multa. Falou-se aqui em multas, altas multas. E por que não uma educação? A educação é a base de um povo. E isso nós não temos. Eu não ouvi ninguém comentar em educação ambiental aqui. Eu ouvi, sim, alterações que são necessárias, mas educação, que parece ser o primordial, ninguém se falou. Então, eduque de forma ambiental, do lixo e de essas coisas que são extremamente necessárias. E aí, sim, haverá uma conservação, melhora na água e um respeito maior ao produtor rural, que, infelizmente, isso não está sendo feito por aqui.
Obrigado, senhor Wilton Martins. Na sequência, passa a palavra ao vereador Japão e, para finalizar depois, já inscrito, o senhor Reinaldo Delfiaco. Com a palavra, vereador Japão.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite ao presidente do meu partido. Eu quero dar umas pouca palavra. Por que não informatizar o processo? Otimismo. O prazo para requerer, diminuindo as burocracias, tendo assim a possibilidade de acesso a qualquer momento sem precisar pagar novas taxas. Só isso, obrigado.
Obrigado, vereador Japão. Na sequência, o último orador a fazer o seu questionamento, senhor Reinaldo Delfiaco.
Boa noite, presidente. Quero cumprimentá-lo a todos em seu nome. Desejar ao nosso secretário Jacques sucesso aí na empreitada. E eu gostaria de sugerir, eu acho que nós temos, tanto na área da educação, a certificação. Eu acho que nós podemos ter aqui o certificado dos nossos produtos produzidos aqui na nossa região, das nossas indústrias e do nosso comércio. Com isso, vai despertar competitividade e todo mundo oferecer o melhor, logicamente, ser avaliado por uma entidade da prefeitura ou pelo conselho, né? E, ou seja, o próprio consumidor vai adquirir o produto daquelas empresas certificadas, daqueles produtos certificados. Consequentemente, todos estarão imbuídos e motivados a oferecer mais. Nós não precisamos de multa, não. Nós precisamos de motivações. Eu acho que é nesse sentido que nós temos que caminhar para que nós podemos superar a cada dia nossos problemas com sabedoria e teremos, assim, uma evolução sustentável. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Reinaldo. Finalizando os questionamentos, passo a palavra agora ao secretário Jackson Charles para que ele, seus diretores e servidores da Secretaria de Meio Ambiente possa esclarecer aqui os questionamentos feitos e vocês tenham suas dúvidas sanadas. Com a palavra, o secretário Jackson Charles.
Obrigado, Leandro. Primeiramente, cumprimentar a todos os presentes e cumprimentá-los pela participação nesse debate importante, democrático, cada um buscando o seu espaço. E antes de eu passar para cada técnico em cada setor responder as perguntas de forma global, eu gostaria de fazer algumas considerações importantes. Foi falado aqui de outorga. Outorga, ela é dada pela SEMAD, não é pela Prefeitura e nem pela Secretaria de Meio Ambiente. SEMAD, rapaz. CECIMA foi para trás, agora é SEMAD mesmo. Então, assim, é um dos pontos importantes. Também foi falado aqui de taxas, o Marçal foi muito feliz na colocação que ele fez com relação às taxas. E eu quero falar um pouco dos avanços do que diz respeito ao nosso aterro sanitário. Vale ressaltar que o nosso aterro sanitário é o único aterro sanitário licenciado no estado de Goiás. É o único. Parecida está licenciado?
Não, na verdade a gente tem o melhor aterro sanitário de todo o Centro-Oeste.
Sim, pois é. Então,
tem 40 licenças impedidas e tem 15 licenciados. Mas, às vezes, foi licenciado, mas perdeu, virou lixão de novo.
É, no estado
Anápolis
de Goiás.
Hoje é o melhor de todo o Centro-Oeste.
Inclusive, uma informação importante, Edson, é que já nessa licitação que nós estamos fazendo agora para a coleta, a empresa que vai explorar o serviço, nós incluímos agora, inclusive por determinação do Ministério Público, o tratamento do chorume produzido no aterro sanitário. Fazer tratamento em um aterro sanitário não é uma coisa barata. Se nós chegamos onde chegamos, não foi à toa. É importante zelar, preservar, pelo fortalecimento, pela manutenção nas empresas, que eu, inclusive, sou um microempresário. Eu não estou aqui defendendo e nem condenando o microempresário. Nós temos aqui obrigações com a nossa cidade também, que elas às vezes estão acima dos nossos interesses pessoais. Bom seria se ninguém pagasse nada de nada. Mas o colega foi muito feliz. Se não pagar nada de nada, nada acontece. Do que é que vai sobreviver o município? Com as exigências, inclusive, com a tecnologia hoje, que é necessária fazer para poder oferecer uma saúde pública da altura que o povo merece. E fazer saneamento básico
É fundamental para essa saúde. E isso custa muito caro. O Edson, as pessoas que conhecem, nós estamos falando aqui. Então, de modo a dizer que nós temos essa preocupação, sim, da manutenção das empresas, né? Da sustentabilidade dessas empresas, mas nós temos aqui, eu na condição de vereador também, tenho uma obrigação com a sociedade. E principalmente na condição de secretário de meio ambiente, eu não posso me furtar a essa obrigação. Como o Edson muito bem disse, é importante que o líder, nesse momento, tenha acima de tudo coragem para tomar as decisões. E isso nunca me faltou ao longo da minha vida, e não é agora que vai faltar. Faremos o nosso melhor para oferecermos o melhor para a cidade de Anápolis. Cuidando ponto a ponto, passo a passo, de todos os pontos. Desde a preservação, como o Robson muito defende, do meio ambiente, até a continuidade e o crescimento do desenvolvimento econômico de nossa cidade. Uma coisa está ligada à outra diretamente. Eu quero aqui colocar aqui para responder as perguntas que eu pedi todos para anotarem as respostas. Do que diz respeito a resíduo sólido, plano de manejo, APA de João Leite, o meu diretor Antônio Zaek.
Bom, boa noite a todos. Então, eu tenho um prazer muito grande de falar que Anápolis tem hoje o melhor aterro sanitário do Centro-Oeste. E essa frase foi dita hoje para a secretária, né, da nova secretária do Estado, a Andrea Vulcani, num encontro para tratar resíduos sólidos no Estado. Então, a gente é melhor do que Goiânia, a gente é melhor do que Brasília. Isso não significa que a gente não tenha o que melhorar, né? Nós podemos melhorar muito, mas é injustiça falar que Anápolis tem lixão. A gente tem problemas para resolver, mas a gente não tem lixão, tá? Assim, o que a gente tem hoje é a norma técnica que se cobra no Brasil. Então a gente está bem pontuado. E quando a gente recebe lá o ICMS ecológico, que vem de Goiânia, 2 milhões por causa das unidades de conservação, a gente recebe porque a gente tem essas pontuações, tá? Só para não perder aqui e responder. Então a gente tem, perguntaram sobre o resíduo sólido da construção civil. É muito clara a lei federal. Quem gera um resíduo é responsável por ele. Se você vende pneu, você é responsável pelo pneu. Se você é da construção civil, você é responsável pelo resíduo da construção civil. E assim por diante. O lixo doméstico, que é o coletado na cidade, a gente tem por volta de 360 toneladas diárias, né? O que dá hoje 750 gramas, mais ou menos, por pessoa em Anápolis. E do RCC, RCC é resíduo da construção civil. Nós temos por volta de 150 mil toneladas anuais. Quando o Roberto assumiu a prefeitura, a gente descobriu uma falha que existia lá, que é essa entrada desse RCC no aterro, gastando dinheiro público, e a gente vem tentando resolver isso já tem 2 anos, né? E nesses 2 anos aí a gente conseguiu já regulamentar. Anápolis não tem mais resíduo hospitalar dentro do aterro. Ainda tem um pouquinho, na próxima licitação vai sair, que é do hospital, que é responsável, que nós somos responsáveis, que a cidade é responsável. A gente não tem mais pneu jogado na cidade, a Reciclanip busca tudo. Então a saúde coleta, vai lá pro filóstro, lá, e a Reciclanip busca também. A gente regulamentou a questão da entrada do resíduo da APA, que na nossa licença é obrigatório, o Ministério Público cobrou. Então hoje as cidades pagam para que esse resíduo entre. Na verdade é pouquinha coisa, dá 15 mil pessoas, não é nenhum bairro de Anápolis, mas recebe antes e criou uma coisa completamente nova. Não é um consórcio, porque quando foi proposto isso para o Roberto, falou, ué, mas e se não pagar? Então a gente propôs ao Ministério Público que criasse uma coisa nova. Eles são tratados como uma indústria, como um grande gerador. Eles pagam antes e vão entrando depois. Se mudar de prefeito de Teresópolis, por exemplo, e ele não quiser pagar, não vai entrar. Então a gente tem um aterro licenciado e totalmente regulamentado, com grandes avanços. A gente foi elogiado hoje lá em Goiânia,
né, pelo Dr. Heraldo, que é o que está fazendo o plano de resíduos sólidos do Estado, e a gente foi chamado de melhor aterro sanitário do Centro-Oeste. A outra questão que perguntaram foi sobre a APA, né, a APA do João Leite. A Anápolis realmente participou muito pouco, mas a gente recebe esse CMS ecológico de lá, e a gente hoje vai tentar, né, a APA do Piancó. Por quê? Porque isso foi colocado no plano diretor, no plano de, diretor de 2016. Então, o Roberto tem que fazer. A cobrança do Ministério Público é que faça. Já foram feitas todas as audiências. Agora, o que nos conforta é que todos os produtores rurais, e aí estava na reunião lá agora com a secretária também, né, estava uma representação dele com a doutora Andréia, né, e que foi sempre falado essa questão de proteger isso, né, na criação da APA. Então a APA deve ser criada esse ano ainda, porque já foi feito todo o trâmite legal e a APA deve ser criada. Outra pergunta. Falaram que a Saneago tem uma nova licitação. A Saneago não tem licitação nova. O contrato da Saneago, eu sou um dos gestores do contrato, o contrato da Saneago é até 2023. O que foi discutido era uma renovação de contrato, que na verdade o prefeito está sendo bem inteligente, enquanto estava em campanha ele não assinou, mas fez a transposição do Piancó, mudou o governo, ele continuou sem assinar e está negociando isso. O Roberto tem sido bem inteligente em conduzir essa situação. Hoje nós temos a transposição do Capivari e Piancó.
Antônio,
provavelmente nós não vamos
Antônio,
ter mais nada.
Me desculpe, só para complementar essa questão aí. Na verdade, veio para essa Casa de Leis a aprovação ou não do contrato de programa a ser avaliado. Eu quero dizer que essa Casa Legislativa, Edson, ressalvou a Anápolis de tal maneira que a Saneago não quis assinar o contrato que ela pediu. Por quê? Porque nós garantimos tudo que a Anápolis precisava nesse possível contrato de programa, inclusive retornando para a Anápolis, que foi emenda dos vereadores, todo o patrimônio físico da Saneago, caso ela assine o contrato. Ou seja, tudo que foi necessário fazer, todas as discussões e todas as garantias para que a Anápolis tenha investimentos reais em abastecimento e tratamento de esgoto em Anápolis, foram ampliados e colocados por essa Casa Legislativa e o prefeito sancionou a lei. E não foi assinado o contrato exatamente, porque a Saneago não aceitou, para ela foi uma surpresa a forma com que nós apresentamos a lei. Portanto, a Anápolis não precisa preocupar nesse sentido.
Na verdade,
nesse ato, eu parabenizo a Câmara por isso, viu? Porque você freou aqui, porque estava andando de uma tal maneira. Parabéns a todos os vereadores que participou.
Foi bem importante a participação, gente, mas a Saneago recebe 13 milhões em Anápolis por mês. E em contrato, a gente estava pedindo 5% para reverter para tratar o Piancó, né? Então, mais nessa questão também, a questão está bem adiantada. Um saneamento básico, ele inclui quatro coisas: drenagem, água, esgoto e resíduos sólidos, certo? A gente tem os resíduos sólidos, podemos melhorar? Podemos, mas a gente está bem bom nisso. Água, a gente tem discutido bastante, discutido como é que vai ser, falou-se em municipalizar, então a Anápolis ficou empoderada com a água. Nós somos uma cidade rica, só que a gente não tem água. Se a Anápolis não cuidar, nós não temos rio. Você pensa o seguinte, ó, qual que é o rio mais próximo? Meia Ponte, já está sujo e comprometido em Goiânia. Qual que é o outro rio? Você vai ter o Almas lá em Jaraguá, né? Qual que é a viabilidade econômica de buscar? Então é necessária a criação da APA, é necessário todo o trabalho que nós estamos fazendo aí pela água, tá? E só para fechar, alguém falou sobre o lixo jogado lá no Piancó. A gente já está, né, Jacques, aí planejado um ecoponto que vai ser colocado lá. A gente tem aí 14 ecopontos que vão ser desenvolvidos ao longo do tempo. Tem três, né, Tiago, para colocar agora? E um vai ser lá no Piancó, justamente para coletar esses resíduos. E vocês podem esperar, a Anápolis vai ser disciplinada no que ela tem. Uma cidade desenvolvida é uma cidade limpa, com todo mundo trabalhando limpo, correto e as coisas funcionando. E para isso existem taxas, existem normas e existem leis. Tem que participar, tem que ver o preço, mas se a gente olhar todas as cidades que estão boas, como Limeira, Bauru, Belo Horizonte, tá tudo. Curitiba, entra na internet e olha Curitiba. É um modelo para a gente seguir. Tá,
Antônio,
bom? Obrigado.
Com relação aos Ecompontos, eu quero aqui, inclusive, anunciar de primeira mão que nós estamos lançando já agora, nesse mês, o Ecoponto Móvel, que funcionará de forma escalonada nos bairros, onde a prefeitura fará a coleta com containers depositados em determinado lugar no bairro para colher exatamente esses resíduos, como restos de construções, sofá velhos, cama velha, fogão velho. Isso será feito através do Ecoponto Móvel, que estará funcionando já nesse mês, já está sendo tudo preparado, caminhão, equipe, está tudo sendo treinado. Em conjunto a isso, para a preservação e valorização do meio ambiente, nós estamos lançando agora nesse mês também um programa chamado De Olho no Meio Ambiente, Tolerância Zero, para os criminosos que despejam lixos em locais indevidos, a exemplo do que acontece ali próximo à churrascaria catarinense, a exemplo do que acontece ali próximo ao bairro ali, próximo à pecuária, Copacabana, Pedro Ludovico, Jamil Miguel. É um absurdo o que acontece em Anápolis, e tudo isso não se faz sem dinheiro. Mas nós estamos fazendo o que é possível se fazer. Não estamos medindo esforço para que Anápolis tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e um serviço prestado para a sociedade à altura do que o povo anapolino merece.
Ô, Jacques, me dá só uma parte aqui, só um lembrete que eu tive aqui. Anápolis é um divisor de águas. Corre água para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Abastecemos Goiânia com um volume bastante grande de água. E aí os roedos nossos, onde é que fica? Outro detalhe, por que que nós não começamos a fazer reservatório? Por que que não premiar? A ANA, a Agência Nacional de Água, já fala do produtor de água. Naquela região do Piancó, as maiores nascentes estão dentro das terras produtivas. E o pessoal só tem água porque o chacareiro ali na região está realmente preservando as minas, senão não tinha água. Então chegou a hora de preservar, de dar condição para essas pessoas que produzem água. A produção de água precisa de ser remunerada para as pessoas que produzem, para valorizar eles.
Antônio.
Tá, bom, na verdade isso já está sendo feito. A gente tem um projeto que chama ProÁgua, né, que a gente já plantou 250 mil árvores na cidade. A gente recuperou 123 nascentes plantando 500 árvores, sem a prefeitura gastar um real. Como é que isso foi feito? Brain Pharma, Caoa, Base Aérea, que é a nossa parceira, Rotary, quem mais? Não posso conhecer ninguém aqui agora, hein? E aí, todo mundo trabalhando junto para a gente fazer essa recuperação ambiental. É bem bonito ver isso na cidade. E, na verdade, o que está sendo feito, né, para socorrer a questão da água urbana, o que a gente tem que pensar é o que se perde hoje aqui. Né, Anápolis perde 70% da água no centro e 40% no todo, de água tratada. Como é que uma empresa que perde 40% da água tratada dela não pode dar 5% para a gente? Pode, né? Pode, porque senão a gente traz, municipaliza a água e a gente pode fazer isso aí. Tá bom? Então, assim, a coisa está andando, todas essas propostas foram ouvidas e estão sendo encaminhadas aí nesse momento.
Obrigado, Antônio. Eu gostaria agora de passar a palavra para o meu gerente de fiscalização, Thiago, para poder ele responder algumas perguntas inerentes à questão da proposta, da minuta, e também a resposta dada para a vereadora Eline, que está, inclusive, contemplada no próprio, na própria proposta do novo código. Thiago.
Eu gostaria de estar respondendo especificamente aqui a princípio ao questionamento da vereadora Eliner, no sentido, primeiramente, ela falou da questão daquele pequeno infrator ambiental que joga um papel de balinha na rua. Se caso a fiscalização ambiental observe isso e pegue a pessoa em flagrante, porque a gente tem uma grande dificuldade de pegar no flagrante, mas se caso pegue no flagrante, tem um artigo 290... que fala, causar poluição de qualquer natureza que resulta ou possa resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade. No artigo 290, a multa vai de R$ 500 até R$ 50 milhões. E ainda, dentro do artigo 291, inciso 5º, a linha C, fala o seguinte: incorre nas mesmas sanções do artigo anterior, que seria os R$ 500 a 50 milhões. Lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, ou óleos, substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou ato normativo. Aí lá na linha C, a linha B fala, lançar efluentes em via pública. Então, qualquer coisa que for lançada já está, em tese, previsto aqui e determinado no código. Resíduos sólidos, Eline, eu achei importante a sua ponderação, mas na nossa análise, a gente achou um prazo para esse plano de 2 anos, um prazo realizável. Talvez menor do que isso, teria que ter um esforço muito grande, mas eu concordo que às vezes o prazo poderia ser diminuído, nunca aumentado, porque 2 anos já é um teto ali que a gente está usando. Incentivos fiscais, como que vai funcionar isso? Após o código ser instituído, haverá regulamentação de vários pontos. E esse é um ponto que os incentivos fiscais vai ser regulamentado via decreto, no caso, até mesmo pode ser criada uma lei, mas o ideal é que seja um decreto do Poder Executivo. E, para finalizar, os resíduos hospitalares. Eu não peguei muito bem a pergunta, você poderia me repetir só da questão dos resíduos hospitalares?
Sobre a questão dos resíduos, na verdade eu não perguntei, como alguém disse que havia respondido a minha pergunta, eu não perguntei quem era o responsável. Eu afirmei que eu sei que o gerador do lixo, ele é o responsável pelo lixo. E aí a minha questão é em relação aos hospitais municipais, uma vez que sendo municipal...
Responsabilidade do município.
E aí eu queria saber como está funcionando, se o código prevê isso, essa obrigatoriedade de o município cumprir também com essas normas.
Ótimo. Essa parte vai ser considerada e na análise que for voltar para os técnicos e para o Condema, faz questão de estar acrescentando e fazendo essa previsão. Lembrando que se porventura algum questionamento não seja respondido, esse questionamento ele está anotado pelas pessoas que estão anotando, o áudio está sendo gravado, filmado, então nós vamos levar em conta todos esses questionamentos. E assim que tiver tudo pronto, nós vamos lançar de novo no site para que todos vocês tenham aí acesso a esse documento. Eu gostaria de passar a palavra para o Jackson, nosso secretário.
Muito obrigado, Thiago. Quero aqui agora passar para o meu diretor de licenciamento ambiental e advogado Fabrício, para falar sobre alguns questionamentos envolvendo o equilíbrio fiscal do município. Receita e despesa. Cobranças e não cobranças, isenções ou não isenções, renúncias fiscais ou não renúncias fiscais. São responsabilidades de gestores que têm que ser levadas em consideração. Então, eu gostaria que o Fabrício respondesse os questionamentos envolvendo a cobrança de taxas e legalidade do código.
Boa noite. Só quebrando um pouco o protocolo, que eu acho que ficou um pouco sem falar, é só a questão da educação ambiental que foi falado. Alguém disse que não deu muita atenção à questão da educação ambiental. Porém, tem um capítulo específico para isso, que é o capítulo 4, educação ambiental, que é do artigo 39 ao 44. Então, está sendo contemplado também no código de meio ambiente. Então, ficou uma questão aqui para poder se falar. Algumas questões aqui, que eu vou começar aqui com a questão, talvez eu vou responder duas pessoas ao mesmo tempo, pela questão da taxa. O Longimar falou sobre a questão do alvará e a bitributação, sobre a questão do alvará de habitação, de obras e a questão do licenciamento ambiental. Ele não é, porque são naturezas diferentes, são tratados de forma diferente. O serviço realizado as taxas envolvidas nisso, ele vê na questão, lá na tabela 8 do Código Tributário, ele vê sobre as questões de matérias ambientais e as questões de matérias de obras. Então, o que que fala lá na tabela 8, 5.8.1, aí ele vem lá os atos da Secretaria de recursos hídricos e meio ambiente. Aí fala, consulta prévia de matéria ambiental, vistoria técnica ambiental, análise de documento, exceto para expedição de licença, análise de projeto de pequeno porte, grau de degradação poluidor, exceto expedição. Então as taxas do meio ambiente, elas são diferentes. Que lá embaixo, mais um pouco do ato da secretaria, da parte da habitação, já vê expedição de habites por metro quadrado, de área edificada, vistoria técnica de imóveis. Então são situações distintas. Não vem a semitributação. Uma é questão em relação à obra, a outra em questão em relação ao meio ambiente. Então as análises de projetos são totalmente diferenciadas. Qual é a questão de isenção das taxas de menor de 750 metros, nós não podemos considerar as empresas pelo seu tamanho, porque tem empresa pequena que faz uma degradação ambiental maior do que a empresa grande. Então, o que que acontece? Hoje tem a Lei Federal do Microempreendedor, a Lei 123/2006, lá no artigo 4, parágrafo 3º, fala que ela tem a sua isenção de taxa, mas ela tem que ser uma empresa de baixo impacto ambiental. Então, ela tem a sua isenção prevista nessa situação também. Então, tem os locais que são predestinados para poder falar sobre isso. Com relação à questão da validade da licença, que foi falado aqui pelo Luiz Antônio, nós temos também para poder se falar sobre a questão, hoje tem o Instituto da reavaliação da licença, né, de reformular. Mas podemos também pensar nessa situação pelo valor e o tempo de obra que é definido, porque no projeto ele pode colocar, então, o prazo mínimo de 2 anos, mas dependendo da construção e do tamanho, essa licença pode ser estendida ao prazo que for estipulado. Às vezes, vem no próprio projeto, o técnico ele fala o prazo de execução da obra. Então, pode ser adotado esse prazo, não tem problema nenhum para poder se falar sobre a questão dessa forma. Com relação ao advogado, o Hugo César, salvo engano, né, Hugo? Tem algumas questões aqui que são tratadas. Você falou sobre quanto que é cobrado essa situação e a questão do preço público da taxa, né? Mas, porém, nós temos que observar que o preço público é quando você vai até... quando é uma empresa pública, privada ou a prefeitura, você oferece um serviço que você é pago. Pois é, a questão da roçagem, quanto que você vai pagar, o que você tem que fazer? É feita uma medição, quanto que é feito o metro quadrado disso aí? Pois é, a questão da taxa ambiental, toda ela é discutida no Código Tributário, né? Porque, pelo que eu vi lá, você tinha falado sobre a questão da diferença da roçagem, você falou sobre preço público, teve a questão em questão de taxa, não teve aquela... Na taxa ambiental, isso tudo essa questão da taxa ambiental, ela é sempre discutida no Código Tributário Municipal. Dentro do Código, hoje, que nós estamos discutindo com relação à instituição da taxa que ele vai ser colocado, o valor dessa taxa, mensurado pelo que vai ser feito, vai ser discutido e ampliado pelo Código Tributário Municipal. Não, quanto a essa situação das suas posicionamento que é decreto, isso aí não tem como. A taxa, ela é instituída por lei. Ela tem que ser feita por lei e isso é feito. Pode ter sido uma situação, já está anotada essa situação da taxa.
É só porque quem for olhar aí, vai ver que no parágrafo 5º do artigo 91... fala que vai ser definido em tabela a ser feita por decreto pelo chefe do Poder Executivo. Você tem aí?
Certo. Não,
então, é isso que ele está falando, ó, tem que ser por lei. Eu concordo. Então, agora eu acho que você está recebendo essa informação. Então, eu imagino que vai vir aqui para a gente discutir se é justo ou justo ou não essa taxa. Se é o preço, está ok. Porque do jeito que está, não tem como saber, porque está falando que vai ser por decreto, uma tabela que eles vão dar por decreto. É só isso. Então, não, acho que você não tinha essa informação. Fabrício. Então, tem agora. E obrigado por esclarecer que vai ser por lei.
Isso. Não.
Só para deixar claro, essa questão das taxas no Código Tributário, foram feitas duas leis complementares, a 340 de 2015 e depois a 356 de 2016. Por mais que esteja no Código de Meio Ambiente falando sobre taxas, essa parte de precificação, medição, os anexos, a fórmula que se usa para saber a taxa, ela já existe no Código Tributário. Então, está citado no Código de Meio Ambiente, mas quem rege o valor das taxas e como é feito o valor das taxas, está no Código Tributário. Então, só para exemplificar, o que leva em consideração a taxa ambiental? Potencial poluidor, já está no anexo. E o tamanho do empreendimento, tá? Tipo de atividade, potencial poluidor e o tamanho do empreendimento.
Fabrício,
isso é uma forma que já existe, tá?
Só dar uma pequena opinião aqui, a respeito sobre essas taxas que questiona o doutor lá, o advogado. Foi exatamente quando chegou aqui nessa casa aqui, a respeito das taxas de roçagem. Encontrou-se uma forma de ser justo. A taxa baixou, mesmo se porventura criasse uma taxa que achasse que seja prejudicial a quem esteja pleiteando, pode ter certeza que essa casa de leis aqui, como nós fizemos, né, presidente, durante a taxa de roçagem, com emendas e realmente se tornou um preço justo. Pode ficar tranquilo, enquanto isso aí eu tenho certeza que essa casa não vai deixar passar abatido. Nós estamos aqui para representar a palavra do povo. Tá, obrigado, viu? Obrigado, presidente.
Resumindo a questão, são leis distintas. Essa questão de cobranças e taxas, elas são discutidas em uma lei que é a lei do Código Tributário. Não tem como discutir isso agora nesse momento, ok? Só para... Mas, continuar.
Então, superar nessa situação, então não foi colocado sobre preço público. Eu ia falar uma questão sobre preço público e taxa, mas como foi superada essa do advogado. Aí teve a outra questão que foi sobre o potencial de poluição médio, a listagem das atividades possuidoras. O que que acontece? Quando a questão da criação de ovinos, bovinos, lá no Conselho Estadual, eles, quando definem na resolução, o CNAE, ele quebra em diversas atividades de médio porte. Às vezes, na mesma atividade, ele tem vários CNAEs diferentes ali. Então, nós utilizamos essa tabela do anexo 1, ele vai ser sempre utilizado com base no que vai ser discutido no Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, dentro dele, o potencial, ele vai ser por base disso aí. Terminando, com relação à última questão, que foi a do Japão, que ficou para poder responder, a questão da informatização. Já existe o processo de licenciamento que já está ao ponto de se resolver, e no Código Tributário também nosso, ele prevê também no seu artigo a questão da possibilidade de fazer a licença ambiental, né, por declaração, que ela vai ser de forma eletrônica, até para os empreendedores menores, com relação ao licenciamento ambiental, que vai ser uma lista de documentos já pré-estabelecido, a pessoa vai sair e esse processo vai ser todo de forma eletrônica. Apenas a identificação da atividade que vai ser verificada posteriori, aí terá sanções para aquelas empresas, para os contadores. Às vezes, tem vários quinais. O contador vai lá e coloca um quinai de uma questão que ele não precisa de licença ambiental. Aí depois verifica que ele tem outra atividade que precisa da licença. Então ele tem que ser penalizado por essa situação também. Mas vai ser feito de forma eletrônica, acreditando no contribuinte, dando a responsabilidade para cada um nessa questão do processo eletrônico também. Isso vai ser para todas as atividades.
Só uma última pergunta, por gentileza. No artigo 63 aqui, ele está falando, para os fins da compensação ambiental, o empreendedor deverá destinar percentual do custo previsto para a implantação do empreendimento fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, limitado em até 0,5% do investimento total, com vista a apoiar a criação e a implantação. A nossa indagação, esse onde foi tirado esse percentual? Por exemplo, você vai abrir uma empresa de 100 milhões de reais, você vai pagar aí até 0,5% para o impacto ambiental? Aonde que foi? Como que foi? Qual o fundamento que a Prefeitura de Anápolis levou para chegar até esse percentual? Essa é a nossa indagação, porque hoje o empresário já está muito com muitas taxas, muito sobrecarregado, entendeu? Sobrecarregado com taxas e com despesas e com impostos. Nós não estamos aqui contra a Prefeitura de Anápolis, não é nada disso. O que nós estamos querendo, pequeno empresário, aqui tem muitos empresários, grandes empresários, aqui ó, o presidente do PSL aqui tá, sabe o que eu estou falando aqui. O empresário, ele precisa de incentivo, que a Prefeitura de Anápolis, vocês possam levar para o gestor anapolino, que possa estar incentivando a empresários que estão investindo em Anápolis, como cidades, circo vizinhas a Anápolis está fazendo. Porque quando está acontecendo, chega uma lei, ele foi, esse valor aqui de 0,5, você concorda comigo, foi uma empresa de 100 milhões de reais, isso aqui vai ficar um valor absurdo. Não é que nós somos contra o meio ambiente, nós somos a favor e queremos lutar para que tenhamos um meio ambiente favorável. Nós pegamos o nosso lixo e pagamos, antes pagamos 80 reais numa caçamba, hoje é 250. Hoje é 250 e pode chegar até mais do que isso. Então, a nossa indagação é essa. Aonde que foi chegado esse ponto? 0,5% que está aqui no artigo 63, que vai ser lançado.
Mas é do capital social isso aí ou do valor da empresa? Como é que é isso? Não. Aí, 0,5?
O que está escrito aqui, eu vou dar para o senhor ler aqui. Ó.
É do empreendimento.
Aqui, ó. Olha aqui para o senhor ver. É 0,5 do investimento da empresa.
É do empreendimento. A questão é do
empreendimento,
fazer.
Só empreendimento de 100 milhões.
Aqui é o limite. Aqui ficou limitado em 5%. Agora, com relação à gradação, que ele é inversamente proporcional depois que a lei vai fazer. Isso é lei federal. E ele é inversamente proporcional ao tamanho. Ele tem um limite de 0,5%, mas ele é inversamente proporcional ao tamanho do empreendimento. É resolução, né?
Logma, só para esclarecer...
Resolução do CONAN.
Isso aí é resolução do CONAN e é lei federal. Isso aí não é... Agora, além disso, eu só quero só esclarecer uma coisa para você. Não foi a prefeitura até então que elaborou esse código, não. Isso foi um grupo de pessoas, inclusive vários empresários, que ainda vai chegar na prefeitura. Agora que nós vamos levar para a prefeitura... O Conselho Municipal e essa elaboração desse código foi feita por entidades classistas, por empresários, pelo OAB, que agora será encaminhado para o Executivo encaminhar para a Câmara Municipal, para aprovação ou não. Mas esse percentual aí, ele está contido e é exigência determinante da Lei Federal de 2016, né? 2006, isso aí já está na lei. Na lei de 2006 do CONAMA. Então isso aí não foi criado agora por esse código. E nem por ninguém que fez o código. Isso aí está na lei do CONAMA de 2006. É o teto, é o máximo. Respondido? É porque você perguntou de onde, né? Por que chegou esse número, né? Então esse número chegou... da exigência que a lei federal exige que se coloque. Tá, passo. Beleza.
Senhoras e senhores, devido ao adiantar da hora, eu solicito ao autor dessa audiência pública que faça a sua explanação final. O assunto é complexo, o código ambiental realmente tem que ser renovado, é um código muito antigo que tem travado a nossa cidade. E esse projeto, como o Jackson falou, ele, sua diretoria, seus servidores, vão encaminhar para o Executivo vai encaminhar aqui para essa Casa de Leis. E essa discussão vai voltar novamente, ela vai ser lida em plenário e vai ser encaminhada às comissões. E obviamente que se for necessário, nós iremos fazer algumas emendas aditivas ou suprimir algumas emendas de acordo com o entendimento dos estudiosos. Só, né?
Presidente, só para complementar, o 0,5%, Edson... O 0,5% não é taxa, é o custo da degradação ambiental do empreendimento. Se não houver degradação ambiental, não tem os 5%. Isso aí é um custo da degradação ambiental, caso o empreendimento... Exatamente, não é taxa, é custo de degradação ambiental do empreendimento ao meio ambiente, ok?
Obrigado. Com a palavra, o vereador autor desta audiência pública, vereador Ederson Lopes.
Quero só agradecer a participação de todos, dizer da importância dessa participação, desses debates, agradecendo a pessoa do secretário de Meio Ambiente, Jackson Charles, toda a equipe da secretaria e também como presidente do CONDEMA, agradecer toda a equipe e todos os conselheiros também do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, agradecer a presença de todos os novos vereadores e na presença do Baltazar, agradecer a toda a sociedade que se fez presente aqui nessa noite discutindo esse importante código, que é o Código do Meio Ambiente, o novo Código do Meio Ambiente, e reforçando que esse projeto ainda virá para a Câmara e caberão novas discussões, novas sugestões, emendas, até que possamos chegar realmente no melhor texto para a sociedade anapolina. Agradeço a todos, tenham uma boa noite, muito obrigado.
Sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa audiência pública e colocamos à disposição de vocês para maiores esclarecimentos. Muito obrigado a todos.